no, that's too old.
Então, muito bom dia, Sr. Ministro, caras e caros colegas, saúdo todos, aqueles que estão presentes na sala e os colegas que nos acompanham por videoconferência, assim como a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que nos acompanhará igualmente por videoconferência. Os deputados que estão nestas condições são Paulo Pisco, Catarina Rocha Ferreira, Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Rita Borges Madeira, Luís Leite Ramos, Fernando Paulo Ferreira, Duarte Marques, António Cunha, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Maria Gabriela Fonseca, Carlos Brás, Edith Estrela, Rosário Gamboa e Ana Miguel Santos. Vamos entrar então na nossa reunião. Como todos sabem, vamos pela primeira vez utilizar uma nova grelha de tempos, aquela que foi decidida para todas as comissões no que refere às adições regimentais. Portanto, essa nova grelha continua a conceder 15 minutos para uma intervenção inicial ao membro do Governo presente e depois os grupos parlamentares terão PSD 9 minutos com resposta imediata, PS 9 minutos com resposta imediata, Bloco de Esquerda 8 minutos, resposta imediata, PCP 8 minutos, CDS 7 minutos e os outros partidos já não pertencem à nossa comissão. E, portanto, será assim a primeira ronda. Na segunda ronda poderão inscrever-se todos os deputados que pretenderem fazê-lo, dispondo para o efeito de 2 minutos cada um, sendo que o membro do Governo responderá no final ao conjunto das questões colocadas. Portanto, assim sendo, o deputado Bruno Dias... Penso que foi isso que eu acabei de dizer, não é? Portanto, a cada pergunta ou conjunto de perguntas do mesmo partido, penso... Sim. Muito bem. Então, assim sendo, dou com todo o gosto a palavra ao Sr. Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, agradecendo a sua disponibilidade e também a todos o facto de esta reunião poder ser também a reunião que dá cumprimento à disposição legal que nos obriga a ouvir os membros do Governo antes de cada Conselho Europeu. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e nesta intervenção inicial intercalarei, consoante os temas, o balanço deste primeiro mês e meio da presidência portuguesa da União Europeia, com a antecipação da agenda da reunião de líderes que se desenrolará por videoconferência na próxima semana, 25 e 26 de fevereiro. E organizar-me-ei em função daquelas que são as prioridades programáticas da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Primeiro ponto relativamente à pandemia, depois um segundo relativo às questões de recuperação económica, um terceiro quanto ao quadro financeiro plurianual, um quarto quanto às questões da transição verde e digital, um quinto relativo à preparação da Cimeira Social e um sexto relativo às questões de ação externa, de política externa da União Europeia. Depois, se o tempo me permitir, farei uma coda final sobre questões de organização, trabalho e combate à burocracia e pela simplificação na União Europeia. Assim, no que diz respeito à pandemia e à resposta sanitária à pandemia, essa tem sido, evidentemente, a prioridade número um da presidência portuguesa. Convém sempre ter em mente que a primeira reunião informal convocada pela presidência portuguesa ao nível de Conselho de Ministros foi justamente o Conselho de Ministros da Saúde. E este tema será também um tema fundamental do primeiro dia da reunião de 2 dias dos líderes na próxima semana. Há 4 dimensões que vale a pena considerar. A primeira relativa aos testes e, portanto, à coordenação entre os Estados-membros no que diz respeito à utilização maciça de testes, ao tipo de testes que se utilizam e ao reconhecimento mútuo dos respectivos resultados. Foi, aliás, esta uma primeira vitória da presidência portuguesa, visto que concluímos, no primeiro mês dos nossos trabalhos, a decisão do Conselho que não só organiza a utilização maciça dos testes de antigênio, como aprova conhecimento recíproco entre outros Estados-membros dos resultados dos testes PCR e antigênio realizados em cada um deles. No que diz respeito à vacinação, o processo está em curso com as dificuldades conhecidas, na origem das quais está uma e uma única razão: a incapacidade de várias das empresas contratadas, e em particular da AstraZeneca, em cumprir as metas que contratualmente e livremente assinaram. Isto tem como resultado que a provisão de vacinas disponíveis neste semestre será bastante inferior àquela que estava contratualmente estabelecida, que constituía objetivo e também, digamos, quadro de referência da Estratégia Europeia de Vacinação. No caso português, como aliás na generalidade dos Estados-membros, isto significa dispor neste segundo trimestre da AstraZeneca cerca de metade do número de doses com que inicialmente se contava. Estas dificuldades têm esta razão de ser. Em relação a outras empresas, tem havido oscilações na produção, mas que no médio prazo se equilibram. No caso da AstraZeneca, há mesmo uma redução da capacidade de produção dessa empresa, que a Comissão está a procurar, com o apoio da Presidência, colmatar, designadamente usando a rede, a capacidade produtiva europeia em matéria de fábricas de produção e enchimento de vacinas. Não sei se enchimento é palavra técnica, mas não sou especialista no assunto. O que vale a pena ter aqui em conta é que há também uma batalha comunicacional e política em curso, na qual, na minha opinião, nós devemos ser intransigentes. A solução europeia é a melhor solução e é a solução que defende os interesses da União Europeia como um todo e, em particular, dos Estados-membros da União Europeia, que não são grandes economias nem grandes Estados. Portugal e muitos outros Estados-membros da União Europeia estaria muito pior se não tivesse havido esta decisão de procurement comum e, portanto, de colocar toda a capacidade negocial da União Europeia ao serviço de todos e se não tivesse havido esta decisão de, com base nas doses adquiridas por esse procurement comum, proceder a uma distribuição pro rata entre os diferentes Estados-membros, cujo único critério é a respectiva população. No que diz respeito à terceira dimensão da resposta à pandemia, relativa à preservação da circulação e do mercado interno, nós temos-nos defrontado aí com bastantes dificuldades, nós, os europeus. A presidência portuguesa também conseguiu consenso no Conselho sobre duas disposições, uma relativa à circulação externa à União Europeia e outra relativa à circulação interna ao espaço Schengen, mas como essas disposições são recomendações, visto que as competências de gestão de fronteiras são competências nacionais, o que tem acontecido é que vários Estados, começando aliás pela Alemanha, têm tomado medidas unilaterais de restrições ao funcionamento das fronteiras, designadamente nas fronteiras terrestres, inclusivamente no que diz respeito aos transportes de mercadorias, que nos parecem inaceitáveis. Mais uma vez, deve dizer-se que aqui, por contraste, Espanha e Portugal continuam a distinguir-se pela coordenação estreita das medidas que tomam. Nós tivemos outra vez que tomar, já tínhamos tido que tomar ano passado e tivemos que tomar outra vez este ano, medidas de contenção da circulação interfronteiriça, fechando a fronteira terrestre a todos os pontos, que não os cerca de dezena de pontos que mantemos aberta para a circulação de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços, de regresso das pessoas ao seu território ou outras razões essenciais, e mais uma vez essa decisão foi tomada em conjunto pelos dois governos, tem sido prorrogada por decisão conjunta dos dois governos e, portanto, as coisas estão a fluir bem. Contrariamente, entre a Áustria, a República Checa, a Alemanha, a Dinamarca, hoje em dia há muitas dificuldades de restrições que resultam justamente de a recomendação europeia não estar a ser seguida por alguns Estados-membros. Quarta e última dimensão no que diz respeito à resposta à pandemia, a necessidade de nos prepararmos para não só enfrentar as novas mutações deste vírus, como para enfrentar novas emergências de natureza similar. E por isso é que dentro da União Europeia para a Saúde, do projeto de União para a Saúde, que constitui também uma prioridade da presidência portuguesa, para além do reforço das competências da Agência Europeia do Medicamento e para além do reforço das competências do Centro Europeu de Controlo de Doenças, nós pusemos em cima da mesa a constituição de uma nova autoridade europeia para esta área, chamada ERA, Autoridade Europeia para a Resposta a Emergências Sanitárias, que temos como objetivo lançar até ao fim do ano, e a Comissão deve hoje anunciar mais um pacote de apoio à investigação científica e técnica neste domínio, porque a União Europeia tem que estar mais bem preparada para responder a este tipo de emergências sanitárias. Segundo ponto, relativo à recuperação económica. A boa notícia é a aprovação, na semana passada, e a assinatura no Parlamento Europeu, entre o Conselho, a Comissão e o Parlamento, do Regulamento do Instrumento de Recuperação e Resiliência, que está, portanto, pronto para ser ativado. Há dois processos paralelos que, entretanto, estão a decorrer. O primeiro processo é a ratificação nacional em todos os Estados-membros da União Europeia da decisão sobre recursos próprios da União. Neste momento em que falo, 8 Estados-membros já concluíram o seu processo de ratificação nacional, entre eles Portugal. Agradeço mais uma vez à Assembleia da República a celeridade com que concluiu esse processo. E a nossa expectativa continua a ser que tenhamos na primavera concluído este processo de ratificação em todos os 27 Estados-membros. E porque é a conclusão desse processo que permitirá à Comissão Europeia ir contrair nos mercados 750 mil milhões de euros de empréstimo para financiar o Fundo de Recuperação e Resiliência, que por sua vez financiará os planos nacionais de recuperação e resiliência. A nossa expectativa é que, no decurso do mês de abril, este processo esteja concluído. O segundo processo que corre em paralelo é o da preparação por todos os Estados-membros dos respectivos planos nacionais de recuperação e resiliência. Mais uma vez, esse processo está em curso, mais uma vez Portugal se tem distinguido por ser dos primeiros países, dos países que vão mais à frente nesse processo. Iniciou-se ontem a consulta pública sobre o projeto de versão final do nosso plano, que contamos apresentar à Comissão nos primeiros dias de março. O segundo processo não está dependente do primeiro. A aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência não tem como requisito a ratificação da decisão sobre recursos próprios em todos os Estados-membros. Mas, evidentemente, que a implementação do plano está dependente da conclusão das ratificações nacionais, porque é a conclusão das ratificações nacionais que permite contrair o empréstimo e é a contração do empréstimo que permite o financiamento, designadamente da primeira tranche, os tais até 13% do valor relativo aos primeiros 70% do Plano Nacional que podem ser recebidos desde já pelo respectivo Estado-membro. Terceiro ponto, quadro financeiro plurianual. Aí as coisas estão a correr bastante bem, no sentido em que os regulamentos vão sendo aprovados e os programas vão sendo lançados. Uma primeira grande realização nesta área da presidência portuguesa foi o lançamento no passado dia 2 de fevereiro do programa Horizonte Europa. É o maior programa de sempre de apoio à investigação científica e à inovação, portanto ao casamento entre ciência e tecnologia na União Europeia, no valor indicativo de 95 mil milhões de euros. E em relação ao qual a previsão portuguesa é que possamos duplicar o montante de que beneficiamos por comparação com o quadro financeiro plurianual atual, o quadro 2014-2020. Também se espera que os líderes europeus façam na próxima reunião um ponto da situação sobre este processo. Quanto ao meu quarto ponto, relativo à transição verde e digital, iniciou-se o debate, por enquanto numa fase muito preliminar, sobre os novos atos sobre serviços digitais e mercados digitais. Também está em andamento a negociação com o Parlamento Europeu da Lei Europeia do Clima, o primeiro trílogo político realizar-se-á no princípio de março. Chama a atenção das senhoras e senhores deputados para o lançamento do Ano Europeu da Ferrovia, que é uma dimensão muito importante do ponto de vista português no que diz respeito à transição verde. E o Conselho, sob a presidência portuguesa, concluiu finalmente uma discussão que levava 4 anos sobre o regulamento e-privacy, portanto a proteção de dados nas plataformas eletrónicas. A preparação da Cimeira Social continua em bom andamento. Nós esperamos em março que a Comissão publique o seu plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e tenho 5 segundos para falar sobre a última dimensão relativa à ação externa. Os líderes preocupar-se-ão sobretudo com 2 pontos nesta matéria. Primeiro, com uma discussão geral sobre segurança e defesa, tendo em vista o processo de elaboração da bússola estratégica da União Europeia e, por outro lado, as ligações, a relação transatlântica com a oportunidade representada pela nova administração norte-americana. Eu tive a oportunidade ontem de ter uma primeira conversa telefónica com o secretário de Estado norte-americano, onde, mais uma vez, foi evidente o alinhamento programático entre a União Europeia e a nova administração norte-americana em matéria de política internacional e de política de segurança e de defesa. Também se espera que os líderes troquem pontos de vista sobre a relação entre a União Europeia e a Rússia. É uma matéria de tal complexidade que eu não me atrevo a referi-la aqui. Estou certo que terei perguntas sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início ao nosso debate. Cabe-me dar a palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirão em seu nome 3 senhores deputados. Sra. Deputada Isabel Meireles, António Cunha e António Lima Costa. Sra. Deputada Isabel Meireles tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados e um cumprimento muito especial ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e dizer-lhe que deve ser vidente, porque vou-me referir justamente à questão da ação externa, em concreto à Rússia. E, nomeadamente, ao triste episódio que foi protagonizado por Josep Borrell, que não é uma pessoa qualquer, é só o alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança, e que, de forma extraordinariamente ingênua e pueril, e mesmo inábil, tentou um diálogo franco e cito com a Rússia e pediu a libertação de Navalny. E infelizmente foi humilhada em toda a linha, porque é concebido que para exigências diplomáticas como esta é preciso ter sempre no bolso uma moeda de troca forte ou um argumento de dissuasão igualmente forte. Ora, José Borrell não tinha um nem outro. Pior, apesar das tentativas, não conseguiu ver Navalny, chegou no dia do seu julgamento, no dia da expulsão pela Rússia de 3 diplomatas, no caso da Suécia e da Alemanha e da Polónia, sob a acusação de apoio ao ativista anticorrupção, e em vez de regressar a Bruxelas em sinal de protesto, ainda congratulou a Rússia pela descoberta da vacina Sputnik V, peço desculpa, instando a Agência de Medicamento Europeia a rapidamente aprová-la. Ou seja, foi uma atitude lamentável de principiante de diplomacia, em que simultaneamente pede a libertação do ativista e que a vacina seja vendida à União Europeia. Obviamente que o seu homólogo Sergei Lavrov, que é uma raposa velha, como todos nós sabemos, da política russa, vendo a fragilidade e a ineptidão de Borrell, aproveitou e criticou ferozmente na conferência de imprensa, ainda por cima, a União Europeia e os Estados Unidos, acusando-os de serem culturalmente arrogantes, sem que este tenha atitude musculada de resposta, nem que sequer que fosse protesto para abandonar a sala, sobretudo quando Lavrov disse que a Europa não é um parceiro fiável. Entretanto, Lavrov ainda acabou por achincalhar Borrell ou perguntar-lhe se era um daqueles catalães exilados em Bruxelas. Ou seja, os danos reputacionais causados tiveram repercussão e foi pedida a admissão, nomeadamente pelos parlamentares europeus, de Borrell por não perceber sequer que nesta política com a Rússia, o seu objetivo deles da Rússia é de facto atacar o Ocidente e dividir os seus Estados-membros. Numa metáfora que nos envergonha, que é uma União Europeia vergonhosamente de cócoras perante a Rússia do Czar de Putin. Depois desta minha peroração, a única pergunta que eu tenho para o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros é se sente confortável no Conselho da União, que reúne os Ministros dos Negócios Estrangeiros, a ser presidido pelo seu homólogo, José Borrell, que também é socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Cunha.
Está-me a ouvir?
Um momento, Sr. Deputado. Portanto, até aqui temos adotado o atendimento quando o tempo é dividido, intervêm os deputados e o Sr. Ministro responde no fim. Estou a entender agora que pretende que seja a resposta direta.
Por isso é que eu perguntei, Sr. Presidente.
Sim, mas nós temos tido aqui uma prática, pensei que não era alterada, mas...
A lei nova institui a nova prática.
Muito bem, sim, senhor. Portanto, preferem assim. Então, Sr. Ministro, tem a palavra por 3 minutos para responder à Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta da Sra. Deputada Isabel Meireles. Pergunta a que eu não sei responder. Porque, sabe, quando eu reúno no Conselho de Negócios Estrangeiros e reúno no Conselho de Negócios Estrangeiros com o Comissário para o Alargamento, eu não cuido de saber se ele é do Partido Popular Europeu. É um Comissário, é o Comissário do Alargamento, é com ele que eu me relaciono. Quando eu presido ao Conselho do Comércio, está presente o vice-presidente Dombrovskis, que tem a pasta do Comércio na Comissão Europeia, e eu não cuido de saber se ele é do Partido Popular Europeu. E, portanto, quando reúno com o alto representante, não cuido de saber se ele é socialista. Não é assim que funciona a Comissão Europeia, como a Sra. Deputada sabe, melhor que eu, aliás. A Comissão Europeia funciona segundo o regime a que os cientistas políticos às vezes chamam por aproximação ao modelo suíço, o regime consociacional, no qual a relação de forças exprime-se em órgãos em que estão presentes as famílias políticas que se reveem no processo de integração europeia. E, portanto, nós não colocamos essa questão partidária no interior da Comissão Europeia ou na nossa relação com a Comissão Europeia, muito menos em matérias de política externa. ou de política de segurança e defesa, nas quais a unidade europeia é absolutamente essencial para fortalecer a posição europeia. E, portanto, eu sou frontalmente contrário a essa tentativa, na minha opinião, indigna, perpetrada por cerca de 80 deputados no Parlamento Europeu, que, numa altura em que a União Europeia precisava de mostrar a sua força e a sua determinação face à Rússia, preferiram atacar aquele que é o representante número um da política externa da União Europeia. Considero que essa é uma ação que pode ter benefícios partidários imediatos, mas é uma ação indigna, repito, e aliás pouco inteligente do ponto de vista da defesa dos interesses europeus na sua relação com a Rússia e também na sua capacidade de interlocução com outros países e com outros blocos. E, portanto, eu apoiei a visita de Josep Borrell, como aliás o Conselho de Negócios Estrangeiros apoiou a visita do alto representante para a União Europeia a Moscovo, porque nós, as visitas que nós realizamos não são visitas de amigos, não são deslocações de lazer, não são para dizermos e ouvirmos o que gostamos de dizer ou gostamos de ouvir. E aliás, mal se compreenderia que o representante, o alto representante, esteja há 4 anos sem realizar uma visita oficial a Moscovo ou sem receber a sua contraparte russa em Bruxelas, quando 17 Estados-membros, incluindo Portugal, realizaram visitas a Moscovo ou receberam a sua contraparte russa. No caso português, aliás, sucedeu as duas coisas. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é: não consigo responder porque não consigo perceber a pergunta que faz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Agora dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, que nos segue por videoconferência.
Sr. Presidente, estão a ouvir?
Sim, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Primeiro-Ministro anunciou no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia que, entre os tópicos prioritários, um deles seria atribuir especial atenção à dinamização e densificação do relacionamento União Europeia-África. O próprio Sr. Ministro referiu também que o apoio europeu a Moçambique é uma das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Ora, precisamente no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, existem os ingredientes para uma tormenta humanitária perfeita: subdesenvolvimento, fome, migrações, refugiados, negligência, pobreza, a que se junta um conflito violentíssimo que se arrasta há demasiado tempo. Continua o cenário de horror e de devastação, com casas roubadas, destruídas e depois incendiadas, pais que não podem mandar as suas crianças para a escola, funcionários públicos que recusam ir trabalhar, tal é o nível de insegurança e de medo. Apesar de tudo isto, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, foi incapaz de se deslocar a Moçambique. Mas o Sr. Ministro esteve lá e referiu que era necessário aproveitar todos os momentos para recolher o máximo de informação e também para recolher todas as impressões, perspectivas, propostas, sugestões necessárias para ponderar o apoio, para que o apoio seja efetivo e também que se realize o mais brevemente possível. Ora, Portugal, a União Europeia e a comunidade internacional não podem continuar a assistir passivamente à situação humanitária gravíssima que se vive em Cabo Delgado sem agir com firmeza e diligência. Consideramos que é necessário que essa ajuda passe pelo apoio ao Estado moçambicano, na sua responsabilidade de garantir a segurança da população de Cabo Delgado. É urgente que se aproveite a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia para colocar definitivamente na agenda a crise humanitária de Cabo Delgado, numa urgente e efetiva resposta de emergência à crise humanitária vivida naquela região. É fundamental também que a sua recente visita a Moçambique contribua para apoiar o governo de Moçambique na identificação de necessidades e que, respeitando obviamente Moçambique como Estado soberano, se promova o envolvimento das organizações multilaterais, regionais e dos países vizinhos e da sociedade civil moçambicana. É preciso que o processo de elaboração de uma nova estratégia da cooperação portuguesa seja a oportunidade, no âmbito da cooperação bilateral, Portugal contribuir a prazo para a pacificação e o desenvolvimento de Moçambique, e em especial de Cabo Delgado. E é fundamental também que Portugal possa, se possa comprometer, aliás, no sentido de que o problema não seja esquecido e para que haja ações concretas que promovam o cessar da violência. Portanto, Sr. Ministro, deixo-lhe estas questões. Qual é o ponto da situação relativamente a Cabo Delgado? Qual é o apoio efetivo que está a ser prestado pela União Europeia e pelo Governo português a Moçambique? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Cunha. E, se me permite, vou por partes. Primeiro, sobre as questões de cooperação bilateral, eu terei na próxima semana, no dia 23, a audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros, na qual esse será certamente um tema e, aliás, o lugar apropriado para discutirmos estes assuntos da cooperação bilateral entre Portugal e Moçambique, que não é um país europeu. A segunda parte é relativa à missão que realizei e à forma como avalio a situação que se vive no norte de Moçambique, a complexidade dessa situação e a forma como, nos diferentes planos, nós podemos apoiar Moçambique a enfrentar esse problema. É uma questão tão importante, tão urgente, tão complexa, que eu esta tarde terei uma reunião à porta fechada na Comissão de Negócios Estrangeiros só sobre esse tema. Portanto, convido o Sr. Deputado a estar presente. Estou certo que a Comissão de Negócios Estrangeiros ficará contente com isso. Quanto àquilo que posso dizer aqui na Comissão de Assuntos Europeus, numa sessão pública, devo dizer que desloquei-me a Moçambique fazendo uma visita, sim, visitei Moçambique, mas foi mais que uma visita. Eu liderei uma missão política europeia em nome do Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, com o Serviço Europeu da Ação Externa, ao mesmo tempo que se iniciava também uma missão técnica, isto é, que se iniciava o trabalho entre as competências europeias pertinentes, designadamente da Comissão e do Serviço Europeu da Ação Externa, e as autoridades moçambicanas, no domínio dos negócios estrangeiros, no domínio militar, no domínio da defesa, no domínio da administração interna. Essa missão, na minha opinião, foi bem sucedida, não porque eu tivesse ido apoiar Moçambique a identificar as suas necessidades. Permita-me, Sr. Deputado, que corrija a sua frase, porque é muito importante o que nós dizemos e a forma como nós dizemos, mas sim porque foi lá ouvir a identificação das necessidades feitas pelas autoridades moçambicanas. As autoridades moçambicanas sabem melhor que ninguém identificar as necessidades que têm e não precisam de apoio exterior para o fazer. Precisam, é sim, de cooperação exterior, designadamente na União Europeia, para responder a essas necessidades que identificam. E tive o prazer de constatar que a identificação feita pelas autoridades moçambicanas casa perfeitamente com as possibilidades de apoio que a União Europeia pode fornecer, designadamente naquilo que nós chamamos o triplo nexo. Portanto, intervindo ao mesmo tempo em sede de ação humanitária, intervindo ao mesmo tempo em sede de cooperação para o desenvolvimento e reforçando a nossa cooperação em formação e treino de segurança. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E dou ainda a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, desta vez através do Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. E como o Sr. Ministro disse no seu ponto 2, o pacote europeu de medidas de estímulo económico de resposta à crise pandémica começa, de facto, a ver-se no horizonte. É sinal disso a recente aprovação do regulamento do mecanismo de recuperação e resiliência. Do lado dos Estados-membros, nem todos entregaram em Bruxelas os seus planos de recuperação e resiliência nacionais, e isso percebe-se bem. Cada um deles quer entregar em Bruxelas o melhor plano nacional possível. O governo português, a este respeito, quis ser o bom aluno da Europa e teve apenas um critério: não o critério de fazer o melhor plano nacional possível, mas sim o de, à pressa, ser o primeiro a entregar o plano em Bruxelas. Ora, como é sabido, depressa e bem, não há quem. Hoje percebe-se bem essa pressa toda, reduzir ao mínimo possível o debate nacional que se exige à elaboração do melhor plano nacional possível e, assim, evitar o desgaste político que sempre resulta desse debate. E o que é espantoso é que agora o Sr. Primeiro-Ministro venha dizer, referindo-se ao plano português, e cito, que já há um grande consenso nacional relativamente àquilo que é prioritário. Isto não é verdade. Não há um consenso nacional sobre a primazia dada pelo Governo ao investimento na própria do Estado, em detrimento do investimento na nossa economia e nas nossas empresas, que é quem gera riqueza para se poder melhorar de forma sustentada os serviços públicos, sejam eles quais forem. E não há, sobretudo, um consenso nacional sobre a total ausência de prioridade a um desígnio nacional decisivo para o nosso futuro coletivo, a coesão territorial, a redução das assimetrias entre litoral e interior. O Governo desprezou esta prioridade vital. Outros Estados-membros quiseram fazer as coisas bem. Dou o exemplo do nosso vizinho espanhol. Fiz o exercício de comparar os dois planos e salta logo à vista uma diferença brutal. O Sr. Ministro sabia que a prioridade número um, o aspecto mais importante do plano espanhol é, e passo a citar, a agenda urbana e rural e luta contra o despovoamento rural. É a primeira prioridade espanhola. Isto diz tudo sobre a atitude do Governo português. O que nos vale é que as instituições europeias impuseram ao Governo a reabertura deste dossiê para a audição das regiões autónomas, dos municípios, dos parceiros sociais e da sociedade civil. E é por isso que, nos próximos 13 dias, apenas 13 dias, sobretudo os presidentes de Câmara, os presidentes de juntas de freguesia, enfim, todos os autarcas das dezenas e dezenas de municípios ditos de baixa densidade do nosso país, que não fazem parte do apregoado e falso consenso nacional, não deixarão de se manifestar, de se revoltar contra a hierarquia de prioridades definida pelo Governo no plano de recuperação e resiliência. Concluo, Sr. Presidente, deixando duas questões telegráficas ao Sr. Ministro. A primeira, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, perguntar qual é o sentimento relativamente à aprovação, à ratificação da decisão sobre os recursos próprios nos outros Estados-membros, como está, qual é o ponto da situação. E uma segunda questão, os eurodeputados do PSD insistiram com sucesso na possibilidade de cada país utilizar um montante do seu envelope para colocar no InvestEU, de forma a poder ser criado um instrumento nacional para a solvabilidade das PMEs. E nos termos do regulamento agora aprovado, Portugal pode destinar a esse pacote 4% do respectivo envelope. Pergunto, pois, se o Governo português vai aproveitar esta possibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para respostas adequadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado António Lima Costa. Faço notar que já tinha respondido à primeira, portanto já tinha feito o ponto da situação do processo de ratificações nacionais da decisão sobre recursos próprios. E em relação à segunda, permita-me corrigi-lo, a possibilidade de alocar verbas ao programa chamado Investimento União Europeia, o InvestEU, é uma possibilidade que resulta do acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, e portanto estou certo que os eurodeputados do PSD foram muito importantes, como todos os outros, e todos eles são, mas é preciso dar o crédito a quem o merece. E, portanto, tenho tempo para me pronunciar sobre as considerações feitas pelo Sr. Deputado, que foi a substância mais interessante da intervenção. Começo por dizer que o ditado que citou não tem apenas essa formulação, depressa e bem não há quem, há também formulação, depressa e bem há pouco quem, e nós entendemos que Portugal pode fazer bem, não tendo feito necessariamente depressa. Mas, como o Sr. Deputado sabe também como eu, se acaso nós nos tivéssemos demorado, o Sr. Deputado estaria a criticar o Governo por o Governo estar demorado. Foi muito importante que Portugal, com as responsabilidades que tenha, e em particular tendo a presidência do Conselho da União Europeia, esteja na fila da frente e não da fila de trás daqueles que se preparam para beneficiar do Fundo de Recuperação e Resiliência, que nós também contribuímos de forma muito, mas mesmo muito importante, para que fosse aprovado, para que fosse conseguido. E, portanto, apresentamos a primeira versão do plano no dia 15 de outubro, o primeiro dia possível para a sua apresentação, e tencionamos apresentar a versão final do plano no próximo mês de março, no princípio de março. E isso em nada impediu que o processo fosse participado, fosse objeto do debate público que merecia e merecesse, aliás, um consenso nacional alargado. Repito, um consenso nacional alargado. Viu-se quando da apresentação da visão estratégica, que nós pedimos a uma individualidade, o professor Costa e Silva, e que foi objeto de consulta pública e também de debate parlamentar e consulta aos partidos políticos. Viu-se depois quando o Governo, a partir dessa visão estratégica, apresentou a primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência, que também foi objeto de consulta aos partidos políticos, de debate no Parlamento, de consulta junto das entidades e dos parceiros sociais, e ver-se-á no âmbito deste próximo processo. Agora, o Sr. Deputado não pode cometer um erro básico, que é querer olhar para o Plano de Recuperação e Resiliência ignorando que é um conjunto de investimentos que se tem que dirigir a um conjunto de reformas que tem, por sua vez, de responder a um conjunto de recomendações específicas dirigidas a Portugal, conjunto de investimentos esse que tem que estar comprometido até 2023 e tem que estar concluído até 2026. E, portanto, nós não temos um instrumento, não agimos apenas com uma mão, para usar uma imagem que eu gosto de usar, mas sim com duas mãos, e as duas mãos têm que agir articuladamente. Ao mesmo tempo que nós temos o Plano de Recuperação e Resiliência, que é esta intervenção excepcional, concentrada no tempo, dirigida a investimentos que respondam a reformas, temos a outra mão, que é o quadro financeiro plurianual, 2021-2027, que também ele foi objeto de consenso, participação, consulta, que mereceu, aliás, um acordo no âmbito da sua preparação com o seu próprio partido, e que tem como um dos instrumentos fundamentais, juntamente os instrumentos relativos à política de coesão. E, portanto, nós temos que olhar para as duas mãos ao mesmo tempo, e não é verdade, Sr. Deputado, que o Plano de Recuperação e Resiliência ignora as empresas, ignora a coesão territorial, ignora os municípios ou ignora as regiões autónomas. Se o senhor deputado ler o plano, compreenderá muito rapidamente que um plano que, por exemplo, dá uma tal importância à capacitação do país em gases renováveis, em particular em hidrogénio, é um plano que apoia decisivamente as empresas, porque o seu deputado sabe que o hidrogénio é sobretudo importante para o consumo de energia na indústria e nos transportes pesados, que são justamente as áreas em que a pura eletrificação energética não basta. O seu deputado sabe que sempre que nós investimos na ferrovia ligeira e na mobilidade sustentável, não só estamos a criar condições para uma melhor qualidade de vida das pessoas e um melhor ambiente das nossas cidades, mas também para a diminuição muito significativa dos custos de contexto das empresas. E eu poderia prosseguir, se não fosse aquele relógio, assinalar que já estou 29 segundos e 31 segundos e 8 décimos para além da hora. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirão o Sr. Deputado Pedro Cegonho e Carlos Brás. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao Deputado Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, saudar o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, saudar todas as senhoras e senhores deputados. Numa nota prévia, gostaria, em nome do Partido Socialista, de reconhecer a forma como Portugal tem exercido a sua presidência. Tem sido uma forma muito reconhecida, e quem tenha contactos internacionais, quer ao nível do mundo académico, quer ao nível das organizações internacionais, tem sendo o eco dessa forma como quer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o Sr. Primeiro-Ministro, têm desempenhado a presidência portuguesa da União Europeia, e isso, obviamente, enche-nos, como deputados, obviamente, enche-nos de orgulho, e a forma como esta Comissão também tem querido participar no exercício desta presidência, e a ação do Sr. Presidente da Comissão na COSAC também é de sublinhar, é algo que o Partido Socialista revê-se e apoia a 100%. Gostaria de referir-me às questões que se prendem com a resposta da União Europeia à pandemia do coronavírus. É obviamente o tema da atualidade, que é sempre central em qualquer matéria, e estou certo que quer as videoconferências dos membros do Conselho Europeu, quer todas as ações laterais à presidência, este aspecto acaba por ser central. Não nos podemos também esquecer que o esforço da União na investigação que conduziu à produção das vacinas que têm estado a ser disponibilizadas de forma solidária pela União Europeia. É muito importante sublinhar que o plano europeu de aquisição e disponibilização das vacinas é a forma mais justa e é a forma mais solidária de levar a cabo este plano e não deixar cada Estado-membro, cada um por si, tendo em conta as suas condições individuais, a tarefa de se gladiar no mercado global pela aquisição de vacinas. E, portanto, nesse sentido, a presidência europeia, a presidência portuguesa da União Europeia, tem dado a devida centralidade e importância a este plano. Obviamente que não estamos, a União Europeia, sozinha neste grande combate à pandemia do coronavírus e da doença Covid-19. Pergunto ao Sr. Ministro dos Estados dos Negócios Estrangeiros de que forma é que a União Europeia, enquanto bloco regional, se articula e se articulará com os parceiros globais, nomeadamente com a nova administração dos Estados Unidos e com a Organização Mundial de Saúde, no sentido de também dar o seu contributo para um plano global de vacinação. Há pouco tempo, um respeitável órgão de comunicação social internacional publicava um mapa com uma previsão da calendarização da vacinação ao longo do globo, e percebíamos que existia uma decalagem norte-sul de cerca de 2-3 anos até todos os países estarem, ou todos os blocos regionais estarem em pé de igualdade na percentagem de população vacinada. E gostaria de saber qual é o esforço que a presidência portuguesa pode dar, o contributo, para que a iniciativa COVAX, no âmbito da Organização Mundial de Saúde e da ONU, possa, de alguma forma, dirimir esta desigualdade e ajudar a colocar no mesmo plano os diversos blocos regionais, nomeadamente a desigualdade que se vê neste calendário entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Por outro lado, gostaria também de saudar a presidência, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pela concretização da adoção do regulamento que cria o mecanismo de recuperação e de resiliência. É muito importante que os mais de 670 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos possam estar disponíveis o mais rápido possível para que a Europa faça face à terrível crise económico-social provocada por estes tempos, que já vai em cerca de um ano, de combate à pandemia. E é justo salientar a preocupação da presidência portuguesa, quer neste momento em que está a exercer, quer no momento anterior em que participou na troika das presidências, no sentido de aproveitar este mecanismo de recuperação e de resiliência para que os objetivos da União Europeia no âmbito da transição ecológica, da transição digital e de uma sociedade mais resiliente, inclusiva e solidária, pudessem ser utilizados como instrumentos de recuperação. Como o Sr. Ministro disse, 8 Estados já ratificaram os recursos próprios no âmbito do plano. Existe a possibilidade de adiantamento de 13% de um pré-financiamento no âmbito das subvenções e dos empréstimos. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se entende que na primavera estas duas realidades se encontram, ou seja, entre a ratificação por parte dos Estados-membros e a possibilidade de o financiamento estar disponível à Comissão para poder chegar aos Estados-membros. E mais uma vez agradecer a forma como tem exercido a Presidente da União Europeia em nome de Portugal, sobretudo no relacionamento com os órgãos internos da União e também na prudência que tem tido nas matérias da ação externa, como vimos há pouco na resposta que deu em relação à questão de Moçambique. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Cegonho. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Cegonho e, se me permitir, responderei pela ordem inversa. Em relação aos planos de recuperação e resiliência, o ponto mais importante a ter em conta é que, ao contrário do que sucede com a constituição do Fundo Europeu, a aprovação dos planos de recuperação e resiliência não depende da totalidade dos Estados-membros. O que é que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que para que a Comissão Europeia possa ir ao mercado levantar um empréstimo de 750 mil milhões de euros, é preciso que todos os 27 Estados-membros ratifiquem a decisão sobre recursos próprios de acordo com as respectivas disposições constitucionais. 8 já o fizeram, como disse e repito, a nossa previsão é que a totalidade dos 27 Estados-membros o possa fazer até ao mês de abril, inclusive, para que a Comissão Europeia possa ir levantar ao mercado o fundo de recuperação, os financiamentos indispensáveis ao fundo de recuperação e resiliência. Mas, para apresentar e aprovar cada plano de recuperação e resiliência, nós não precisamos que este primeiro processo seja concluído. Portanto, continuaremos a trabalhar, entretanto, adiantando as coisas. Como disse, em março apresentaremos a versão final do nosso próprio plano de recuperação e resiliência. A Comissão tem até 2 meses para negociar connosco a sua aprovação e depois o Conselho tem até 1 mês para aprovar. Mas como estamos a trabalhar com a Comissão desde outubro, esperamos que a Comissão não precise de 2 meses para a análise do nosso plano e o Conselho, ele próprio, tem já começado a trabalhar de forma a que esse prazo de 1 mês não seja indispensável. Ainda ontem, na reunião do ECOFIN, sob presidência do Ministro das Finanças português, os Ministros das Finanças trabalharam sobre os planos de recuperação e resiliência, de forma a que tenham toda a informação indispensável para que o Conselho, que é na sua formação ECOFIN que decide, quando for chamado a aprovar, o possa fazer com toda a celeridade. Isto por um lado. Por outro lado, os planos de recuperação e resiliência são aprovados 1 a 1. Portanto, se no limite nós chegarmos a junho sem os 27 planos de recuperação e resiliência apresentados, imaginemos que apresentados só, uma mera suposição, 25, os 25 que apresentaram não estão dependentes dos 2 que ainda não apresentaram. Esse ponto é muito importante. E depois, como o Sr. Deputado bem disse, a aprovação do plano significa a libertação de até 13% de 70% como pré-financiamento, como financiamento imediato. E também é preciso terem atenção que a elegibilidade das medidas não começa com a aprovação do plano. Pelo contrário, o plano tem medidas que são elegíveis desde antes da aprovação do plano. Agora, sobre a questão da... Portanto, a nossa melhor expectativa é que este processo esteja concluído ainda durante a nossa presidência, significando isto, estas duas coisas, que esteja concluído o processo de ratificação em todos os 27 Estados-membros da decisão de recursos próprios, um, e dois, que estejam a ser colocados no terreno, na sua cadência, os planos de recuperação e resiliência. Portanto, que a aprovação dos planos de recuperação e resiliência, um a um, comece durante a presidência portuguesa. Quanto à questão das vacinas, tem o seu deputado Pedro Segonho toda a razão, quando chama a atenção também para que nós vivemos hoje uma espécie de paradoxo. Por razões compreensíveis, a Comissão Europeia, em nosso nome, fez uma encomenda brutal de doses de vacina. Qualquer coisa na ordem dos milhares de milhões de vacinas para 460 milhões de habitantes na União Europeia. E mesmo assim tem sido criticada por muitas opiniões públicas pelo facto de o ritmo da vacinação estar a ser mais lento do que essas opiniões públicas gostariam. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia foi a principal inspiradora, a União Europeia como tal, foi a principal inspiradora do mecanismo COVAX, portanto, deste mecanismo que nós pusemos em prática para obter financiamento para compra de vacinas para distribuição por todos os países, de forma a garantir o acesso universal à vacina contra a Covid-19. Onde é que está o paradoxo? É que a COVAX tem o dinheiro, mas não tem doses para comprar. E, portanto, nós temos a maneira mais rápida e urgente de superar este paradoxo é criar um mecanismo adicional pelo qual nós, europeus, doamos uma parte das vacinas que compramos a outros países. Que países? Os da vizinhança sul, os da vizinhança leste e, por especial insistência de Portugal e outros países como Portugal, da África e, em geral, países de baixo e médio rendimento. Nós faremos isso do ponto de vista bilateral. Terei a oportunidade, na próxima Comissão de Negócios Estrangeiros, de detalhar esse ponto. Mas faremos também isso no plano europeu, para que a nossa cooperação com os países nossos parceiros se faça desde logo neste plano absolutamente essencial e cuja urgência é evidente, que é o plano da vacinação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Carlos Brás. Dispõe de 2 minutos e meio.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Vou tentar concatenar algumas questões de política externa no âmbito da audição regimental nestes 2 minutos e meio que me restam, admitindo desde já que o Sr. Ministro terá muito mais dificuldade em concatenar as respostas no mesmo período de tempo. Bom, queria que o Sr. Ministro comentasse o ponto de situação da Cimeira União Europeia-Índia, uma vez que quer o Primeiro-Ministro português, quer o Primeiro-Ministro indiano concordaram já que a Cimeira é importante e que seria relevante que se realizasse no primeiro semestre. Gostaria que pudesse comentar qual é o ponto de situação relativamente a esta temática. Também, no que diz respeito ao relacionamento com a nova administração americana, liderada pelo Presidente Biden, compreendemos obviamente que haja questões internas difíceis e de calendarização privilegiada na política interna americana, contudo, o regresso à normalidade atlântica é desejado por ambos os blocos. Ontem mesmo, e o Sr. Ministro já o referiu, foi notícia a conversa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros com o Secretário de Estado americano, Antony Blinken. Parece haver vontade de ambas as partes para que haja uma revitalização deste relacionamento. Será que poderemos ter brevemente uma visita do Presidente Biden à Europa e um encontro ao mais alto nível da NATO em simultâneo? A questão da União Europeia-África foi também já abordada hoje, mas, no entanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse explicar qual é o ponto de situação relativamente à realização da Cimeira com a União Africana, considerando que a própria União Africana manifestou já interesse em que ela se realize rapidamente. Obviamente que, do ponto de vista africano, as questões da dívida são as principais. Nós teremos outras prioridades, qual é o ponto de situação, qual será a agenda para esta cimeira. Outra questão que gostaria também de dar oportunidade ao Sr. Ministro que nos clarificasse é a questão do relacionamento com a Turquia. Temos assistido a alguns sinais por parte da Turquia de vontade na normalização das relações com a União Europeia, tendo até o tema da adesão voltado a ser colocado em cima da mesa. O próprio Presidente Erdogan já propôs a realização da Cimeira para março, mas parece haver alguma resistência da União Europeia manifestada até pela Presidência Portuguesa. Sr. Ministro, gostava que nos clarificasse, por favor, o que é a tal agenda positiva que defende no relacionamento com a Turquia. E, quase a terminar, pedia também um ponto de situação do relacionamento com a América Latina, considerando o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul. E destas temáticas parece-me que há aqui uma linha condutora que tem a ver com uma certa vontade da União Europeia de reequilibrar a geoestratégia internacional, retirando algum espaço à China. Em todas estas questões, quer no relacionamento com os Estados Unidos, quer no relacionamento com a Índia, quer no relacionamento com a África e aqui antecipando a Cimeira África-China, parece que estamos a assistir a um contributo português para um desenho de um novo equilíbrio geoestratégico multilateral. Será, Sr. Ministro, que existe omnipresente neste ponto de política externa algum elefante? Muito obrigado. Já percebi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Brás e vou fazer um esforço para tentar responder a elas todas. A Cimeira União Europeia-Índia está marcada no dia 8 de maio. Não há nenhuma razão para não acreditar que ela não se possa fazer presencialmente, portanto, realizar-se-á no Porto, a seguir ao Conselho Europeu Informal, a reunião de líderes europeus com o Primeiro-Ministro Modi. Estamos a trabalhar na agenda e é claro já que a agenda será rica porque terá questões económicas. Já se realizou a reunião preparatória de alto nível no dia 5 de fevereiro sobre temas económicos e comerciais, mas também a agenda da cooperação digital, a agenda da cooperação na conectividade e, insisto neste ponto, é tão importante como estas agendas todas, é o diálogo político regular entre aquelas que são as duas maiores democracias políticas do mundo, a Índia e a União Europeia. Na conversa de ontem com o secretário de Estado Anthony Blinken, foi muito claro a convergência entre a atenção que os Estados Unidos querem dar renovadamente à região a que chamam Indo-Pacífico e a preocupação portuguesa de haver um equilíbrio geopolítico na Ásia do Sul e Oriental, objetivo para o qual também quer contribuir a Cimeira UE-Índia que nós organizamos. É muito importante que nós tenhamos relações consolidadas naquela grande região do mundo, não só com a Austrália e a Nova Zelândia, que são aliados muito próximos, como com o Japão e a Coreia, que são aliados também muito fortes da União Europeia, como com a China, como com a Índia e como com o Sudeste Asiático. Nós elevamos a nossa parceria com o Sudeste Asiático, com a ASEAN, ao nível de parceria estratégica na reunião A Vida em novembro passado. Nós concluímos um acordo sobre indicações geográficas de origem com a China em 2019 e concluímos um acordo de princípio sobre investimento com a China em 2020. Nós temos um acordo existente com o Japão desde 2019. É, portanto, a altura de reforçar o nosso relacionamento com a Índia. Também estamos a trabalhar na preparação no enriquecimento da agenda entre a União Europeia e a União Africana. Desse ponto de vista, há dois objetivos muito importantes da presidência portuguesa. O primeiro é concluir o processo negocial relativo ao acordo pós-Cotonou e assinar o acordo. E o segundo é realizar o Fórum Económico a 22 e 23 de abril em Lisboa, de investimento para a transição verde, União Europeia-África. O que é que eu considero como agenda positiva com a Turquia? Uma agenda na qual os diferendos que a Turquia identifica com países membros da União Europeia relativamente a questões de direito dos mares sejam tratados por via diplomática e ou por recurso às instâncias jurisdicionais e internacionais competentes e, portanto, por referência à UNCLOS, portanto, ao Tratado Internacional sobre Direitos do Mar, uma agenda qual a cooperação entre a União Europeia e a Turquia em matéria de gestão das migrações e de apoio ao acolhimento de refugiados. Faço notar, de novo, que a Turquia é um dos países do mundo que acolhe o maior número de refugiados no seu território. Se continua a fazer, nós no próximo dia 16 de março celebraremos 5 anos sobre o acordo celebrado em 2016 e que a agenda do relacionamento entre a União Europeia e a Turquia se possa fazer não num plano de escalada verbal, não no plano de provocações, não no plano de comportamentos agressivos, mas no plano próprio daquele que é um país candidato à União Europeia, que não deixou de ser país candidato à União Europeia e cujo processo de candidatura é avaliado em função do cumprimento ou não dos critérios de Copenhaga. Se o Sr. Presidente me permite, só para já agora não fica nenhuma pergunta por responder, em relação à América Latina, a minha convicção mais profunda é que o principal instrumento que nós temos hoje para fortalecer as relações com a América Latina são os acordos comerciais e, portanto, o nosso objetivo é concluir e assinar o acordo com o México, acelerar a negociação do acordo com o Chile e progredir na conclusão do acordo com o Mercosul, designadamente resolvendo alguns dos problemas que, entretanto, surgiram em matéria ambiental. Obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra à Sra. Vice-Presidente Fabiola Cardoso, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dispõe de uma grelha de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que participam nesta reunião da Comissão de Assuntos Europeus, agradecendo o seu trabalho, incluindo, obviamente, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que nos acompanha. Peço.
Nós aqui já temos uma média de idade.
Talvez eu não estivesse. Talvez agora. É o ruído da direita. Portanto, eu cumprimentava todas as pessoas que participam nesta reunião da Comissão de Assuntos Europeus, agradecendo o seu trabalho, nomeadamente o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, e gostava, no âmbito desta audição regimental, mas pensando também já no próximo Conselho Europeu de 25 de Fevereiro, de colocar aqui algumas questões, tentando desviar-me de algumas mais evidentes que já foram colocadas por outros grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda tem recebido pedidos de ajuda de portuguesas e portugueses que se encontram retidos no estrangeiro e que pretendem ser repatriados no contexto da pandemia. Falamos de milhares de pessoas e famílias que são afetadas pelo recente fecho de fronteiras e suspensão de voos, especialmente de e para o Brasil, que foi decretada pelo Governo. Relembro que não falo de turistas, falo de brasileiros residentes em Portugal, de portugueses residentes no Brasil, que têm sofrido um profundo transtorno financeiro, laboral e afetivo. Temos recebido muitos contactos e é evidente nesses contactos que o Estado português, em particular o Ministério dos Negócios Estrangeiros, decidiu escusar-se das suas responsabilidades. Recebemos, inclusivamente, trocas de e-mails com diversos consulados em que, face aos pedidos de ajuda concretos, a resposta é arranjem alternativas. É necessário, do nosso ponto de vista, garantir um plano de contingência e garantir o urgente repatriamento destas pessoas. Senhor Ministro, tem o Governo conhecimento desta situação? Pretende proceder ao repatriamento? É também este tipo de medidas que o tópico coordenar a resposta à Covid-19, centrando-se na circulação de pessoas, que está na ordem do dia do Conselho Europeu, se refere? Portanto, vai ser feita uma articulação para responder a estas questões a nível europeu? Podemos esperar essa capacidade de articulação europeia quando alguns países europeus estão a agir isoladamente? Qual será o papel da presidência portuguesa no Conselho relativamente a este problema? Muito obrigada.
Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a questão colocada pela Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Como a Sra. Deputada compreende, não é propriamente competência desta Comissão, mas eu responderei a essa pergunta, porque os temas de oportunidade política são também temas politicamente muito importantes. Nós decidimos suspender os voos de e para o Brasil. Fizemos-lo como uma medida de último recurso. Como medida de último recurso. Mas tivemos que fazê-la. Porquê? Porque nós fomos duramente atingidos, na terceira vaga da pandemia, por novas variantes. Pela variante britânica, que é hoje responsável por quase metade das novas infecções que são registadas em Portugal. E corríamos o risco de ser também duramente atingidos pelas novas variantes identificadas na África do Sul e no Brasil. Na África do Sul nós não temos voos diretos, portanto não foi necessário suspender o que não havia, mas determinamos essa suspensão de voos para o Brasil e do Brasil e para o Reino Unido e do Reino Unido. Para o Reino Unido foi uma medida em espelho. O Reino Unido ele próprio suspendeu os voos a partir de Portugal. Para o Brasil foi uma medida da nossa responsabilidade. Antes de a tomar, eu falei com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, ao qual expliquei que era uma medida que tomávamos não porque tivéssemos qualquer avaliação negativa da situação epidemiológica do Brasil, mas porque vivíamos uma situação epidemiológica muito difícil em Portugal e tínhamos que tomar medidas desta natureza última. Mas já antes disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha desaconselhado vivamente quaisquer viagens não essenciais realizadas por portugueses ao estrangeiro. Eu tenho dito isto desde o início da pandemia e o Ministério adotou formalmente essa recomendação expressa no fim do ano passado. Mas essa recomendação às pessoas para evitarem quaisquer saídas para o estrangeiro, designadamente para os países de alto risco, por razões que não fossem estritamente essenciais, é uma recomendação que existe e é pública há muitos meses. Se o Sr. Presidente me permite, esta questão é tão importante que vou gastar muito tempo a responder-lhe, mas talvez seja mais útil esclarecer isto. E depois, noutras voltas, responderei às questões colocadas pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso. E, portanto, essa recomendação existe e todos nós temos consciência da gravidade da situação que vivemos e, aliás, temos consciência do esforço brutal que foi necessário fazer entre março e junho do ano passado para repatriar mais de 500 mil de europeus retidos por todo o lado e para repatriar milhares de portugueses que se encontravam nessa situação. Quando suspendemos os voos e renovamos a suspensão dos voos, dissemos duas coisas que para nós são sagradas, são evidentes. Em primeiro lugar, esta medida em nada afeta o direito de qualquer nacional português de regressar ao seu território, quer nacional português, quer estrangeiro, vivendo em Portugal legalmente. Segundo, esta medida, esta suspensão, não se aplica aos voos de repatriamento que seja necessário realizar por motivos humanitários. E desde então, num primeiro momento, nós pedimos todos, a nós próprios, o esforço de não sairmos de casa. Nós aprovamos um decreto-lei que, inclusivamente, determinou, com a aprovação prévia por parte desta Assembleia, a proibição de viagens ao estrangeiro para cidadãos nacionais. E verificamos se essa suspensão pela primeira quinzena seria bastante. Não é, manifestamente, os números estão a baixar, mas é preciso que baixem muito mais, como o Sr. Presidente da República tem dito, como o Primeiro-Ministro também tem dito. E, portanto, renovamos a suspensão por mais 15 dias. E na renovação da suspensão, eu dei instruções à Embaixada e aos serviços consulares portugueses no Brasil para começarem a identificar os casos em que, por razões humanitárias, era necessário apoiar o repatriamento das pessoas. À data e hora em que falamos, há 70 portugueses residentes, não é residentes no Brasil, que se encontram no Brasil, mas que não residem no Brasil, que, por razões de saúde, necessitam de regressar a Portugal. E nós organizaremos um voo de repatriamento para isso. E estamos ainda a receber indicações e a tratar essas indicações, porque há casos de pessoas que dizem: eu fui de férias, não percebi que isto estava assim tão mal, ou que os voos iam ser suspensos, preciso de ajuda para o regresso. Há pessoas que dizem: eu estava aqui de visita às familiares, mas posso estar mais tempo. E há pessoas que dizem: estou com um problema de recursos financeiros, estou com problemas de natureza familiar, estou com problemas de saúde. E essas pessoas cabem, evidentemente, numa definição lata, generosa, humanista, do que são razões humanitárias. E, portanto, é este processo que se está a fazer. Sem diminuir a gravidade da questão, sem incentivar as pessoas a comportamentos que as pessoas não devem ter. Eu chamo a atenção para que já estávamos em maio do ano passado e ainda havia portugueses a aproveitar, havia portugueses como havia franceses, italianos, por aí, não era uma característica de português, mas ainda havia pessoas na União Europeia que aproveitavam para realizar viagens de cruzeiro. Portanto, nós temos que desincentivar comportamentos que não podemos ter agora. Dois, nós temos que ter muito cuidado na circulação internacional de pessoas e na circulação internacional do vírus, em particular a partir de mutações que ainda não conhecemos bem. E essa é a razão de ser da nossa suspensão de voos de e para o Reino Unido, de e para o Brasil. E temos que ir com critério, verificando como podemos apoiar, que é também nosso dever, aqueles que, por razões humanitárias, devem ter o seu repatriamento apoiado. É isso que nós estamos a fazer. Peço desculpa, mas eu acho que era muito importante que isto ficasse claro.
Obrigado, Sr. Ministro.
Pergunta do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou então a palavra de seguida ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que tenho bastante tempo e vou aqui realterar a ordem das perguntas, no sentido que o Sr. Ministro possa, no minuto e meio que tem, com a sua capacidade de síntese e ainda que agradecendo a resposta um bocadinho detalhada à pergunta anterior, mas penso que pelo menos esta pergunta gostava de lhe fazer, porque na audição de 17 de novembro o Sr. Ministro afirmou, em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda, e cito, que uma democracia para ser plena não pode admitir discriminações e, portanto, temos de combater ativamente as discriminações onde quer que elas existam. Referia-se, senhor, concretamente à concretização da Estratégia Europeia contra a Discriminação de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo e reiterou a sua concretização será uma tarefa e uma prioridade da Presidência Portuguesa. Eu gostaria de o questionar sobre quais as iniciativas já realizadas ou ainda planeadas para combater ativamente esta discriminação no âmbito da Presidência Portuguesa. Onde está, Sr. Ministro, o arco-íris na Presidência Portuguesa do Conselho? Não vemos na agenda portuguesa essas tarefas, quanto mais a prioridade que afirmou. Certamente não seriam só boas intenções sem capacidade, sem vontade política de concretização. Portanto, daqui a nossa pergunta. Muito obrigada.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também a pergunta colocada pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso. E digo-lhe que reitero e reafirmo o que disse a 17 de novembro. Teremos, aliás, todo o prazer de convidar a Sra. Deputada e todos os senhores deputados que nos queiram acompanhar para a conferência sobre igualdade e não discriminação que realizaremos em abril, no próximo dia 20 de abril. que realizaremos em Coimbra no próximo mês de abril, no dia 20 de abril. E uma das prioridades da Presidência é a implementação da Estratégia de Igualdade que foi apresentada pela Comissão Europeia no fim do ano passado. O tema em geral da igualdade, onde cabe o tema da não discriminação, onde cabe o tema da não discriminação das pessoas de orientação, das pessoas de qualquer que seja a sua orientação sexual, é um tema muito presente na Presidência Portuguesa. Aliás, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, na sua condição de Ministra Delegada para o Parlamento Europeu, interveio na semana passada em dois muito importantes debates no Parlamento Europeu, um a propósito daquela decisão do Tribunal Constitucional Polaco de impedir, de proibir o aborto mesmo em situações de malformação do feto, e outro sobre o tema geral da igualdade de género. As questões da igualdade de género estão presentes designadamente com a nossa tentativa de fazer avançar, o nosso propósito de fazer avançar a diretiva Women on Boards, portanto sobre a participação das mulheres na administração de empresas privadas e na igualdade de género, na prosecução da estratégia de integração e inclusão e no combate ao discurso de ódio e em particular ao antissemitismo, ao racismo e ao anti-ciganismo, que era uma palavra que eu pensei que não existia, mas explicaram-me anteontem que já está na terminologia europeia. Portanto, não estou a dizer a expressão que é anti-ciganismo. Portanto, pode estar a senhora deputada confiante de que estes temas que são cruciais para nós, nós não os abandonaremos na nossa presidência.
Obrigado. Muito obrigado, senhor ministro. A senhora ainda vai colocar mais alguma questão?
Eu tenho tempo, mas penso que não se justifica, se calhar. Tinha duas perguntas, uma especificamente sobre o acordo UE-Mercosul e as declarações que vieram ao lume dos embaixadores da União Europeia e de Portugal numa reunião que houve no Brasil, que admitiram, foi isso que veio a público, que não houvesse qualquer tipo de sanções ao Brasil no caso de incumprimento das metas climáticas e ambientais, e consideramos que isto é completamente inaceitável. Portanto, gostava de ter alguns esclarecimentos sobre se é assim, se isto corresponde à realidade e se de facto há um baixar da fasquia que que colocará em causa completamente os acordos internacionais, nomeadamente o Acordo de Paris, desistindo da União Europeia de um futuro sustentável. Portanto, acho que isto é uma questão essencial, principalmente à luz do discurso da Europa, como sendo uma das prioridades europeias a transição verde. Tinha também uma outra questão relativamente à situação em Moçambique, nomeadamente em Cabo Delgado, que já foi aqui avançada, colocando no âmbito desta comissão quais são as prioridades, as iniciativas portuguesas relativamente a esse assunto, mas se calhar guardarei para uma segunda volta, porque posso ceder, se for possível, ceder os meus
deputado,
3 minutos para o Sr. Ministro responder, ainda que de
sim,
forma...
Sim, senhora, mas enfim, nós daremos a tolerância mínima para que o Sr. Ministro responda, certamente. Não, okay. Não é? Pode fazer as perguntas que quiser, no uso do seu tempo, e depois procuraremos gerir o tempo de resposta da melhor maneira.
As questões essenciais eram sim, estas. Poderia fazer considerações mais de caráter político, mas penso que se calhar uma pergunta mais direta poderá ter uma resposta mais objetiva. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, começando pela questão do norte de Moçambique e remetendo outros esclarecimentos para a sessão de logo à tarde, do ponto de vista europeu, a resposta europeia está a ser construída nestas três dimensões: ação humanitária, cooperação para o desenvolvimento e segurança e defesa. Em relação à ação humanitária, nós temos neste momento, nós os europeus, temos neste momento uma atividades de apoio humanitário aos cerca de 600 mil deslocados forçados no norte de Moçambique, no valor de 7,5 milhões de euros. A decisão que tomamos foi considerar Cabo Delgado como a prioridade número um da ação humanitária europeia na grande região do sul da África e do Oceano Índico. Na segunda dimensão, cooperação para o desenvolvimento, os projetos de cooperação existentes hoje em Cabo Delgado com financiamento europeu ascendem a 25 milhões de euros. A principal decisão que tomamos foi lançar um novo projeto de cooperação para o desenvolvimento, o projeto Emprego Mais. Tem 4,2 milhões de euros de financiamento, parte europeu e outra parte do Instituto de Camões português, porque será o Instituto de Camões que gerirá esse projeto, e o objetivo é formar até 800 jovens da província de Cabo Delgado em formação profissional que permita depois integração, aproveitamento das oportunidades profissionais ligadas à área da energia. Em segurança e defesa é que a nossa cooperação europeia com Moçambique era praticamente residual e, portanto, aí é que temos que começar um processo. Esse processo, nos termos europeus, significa que agora o Serviço Europeu de Ação Externa, depois da missão a que eu presidi, está a preparar o que nós chamamos a declaração política, o documento, o quadro político para a abordagem de crise, que é o documento político que irá à formação Ministros dos Estrangeiros e do qual nós esperamos surja depois uma ação no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa que será validada na formação Ministros da Defesa. Em relação às sanções, eu também vi esse telegrama, julgo que houve uma interpretação errada das declarações dos senhores embaixadores. Nós não procuramos retirar nenhum elemento de natureza ambiental e climática do acordo existente, do acordo concluído com o Mercosul. Pelo contrário, queremos acrescentar ao que já está nesse acordo compromissos adicionais através de uma declaração política, de um anexo ou de um instrumento adicional. O ponto é diferente e é um ponto de reflexão mais geral sobre o que são acordos de comércio e o tipo de quadros sancionatórios que os acordos de comércio devem ter. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É então o momento de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer as informações que tem transmitido, cumprimentar à distância a Sra. Secretária de Estado e queria começar por colocar uma questão relacionada com a informação que o Sr. Ministro deu ao início desta audição, respeitando a questão das vacinas, do plano de vacinação e do processo de aquisição de vacinas no contexto europeu. O Sr. Ministro já referiu de uma forma muito clara A AstraZeneca tem os maiores atrasos na produção das vacinas, há um conjunto de problemas, há um conjunto de atrasos das várias empresas, dos laboratórios, seis multinacionais farmacêuticas com que a Comissão Europeia contratou numa estratégia assente em um modelo, uma espécie de parceria público-privada. A AstraZeneca, como dizíamos, tem os maiores atrasos na produção das vacinas. É a mesma AstraZeneca que recentemente anunciou um aumento dos lucros em mais do dobro, para perto de 4 mil milhões de dólares, 3.920 milhões de dólares, mais concretamente. Isto está a correr mal para nós, mas já quem esteja a ganhar. Há aqui um aspecto que não vamos tratar aqui, que é para a Comissão de Saúde, que é o facto de Portugal sofrer consequências particularmente gravosas por esta situação, que resulta do facto do peso relativo das vacinas produzidas pela AstraZeneca ser maior no plano nacional. Não é isso que agora se coloca, mas isto para dizer que o nosso país é particularmente atingido por esta situação com a AstraZeneca. E a verdade é que a União Europeia financiou os recursos públicos, com recursos públicos, perdão, a produção das vacinas, financiou a investigação e desenvolvimento, financiou seguros de risco, comprou antecipadamente as vacinas e, portanto, a questão que se está a colocar é, existe claramente uma quebra contratual e as respostas que estão a ser colocadas a este problema, as respostas que estão em cima da mesa, por vários Estados-membros da União Europeia, anunciado de forma pública, e alguns concretizaram, a intenção de diversificar opções de compra de vacinas, não ficando amarrados, digamos, ou limitados às vacinas disponibilizadas no quadro da União Europeia, e o caso da Alemanha, que já falávamos na última reunião, é desse exemplo. Por outro lado, há uma questão que tem a ver com a abordagem da União Europeia como um todo a este problema. O Sr. Ministro, em relação a Portugal, tinha dito na última reunião que se admitia perfeitamente a opção de diversificar de forma complementar e não em vez de. Eu penso que essa. Pronto, e sucessiva. E eu queria perguntar sucessiva. Exatamente, era essa a minha pergunta. Eu queria perguntar sucessiva a partir de quando? A partir de quando é que se pode? A partir de quando é que se considera sucessivo? É uma pergunta objetiva, é uma pergunta honesta. Até para que nos possamos entender relativamente ao que estamos aqui a debater, mas também, para além disso, porque depois a discórdia está na forma como se diversifica e no momento em que se diversifica. Aí é o debate político. Mas antes temos que saber do que é que estamos a falar todos. Por outro lado, há o debate no contexto da União Europeia. E o debate no contexto da União Europeia, nós próprios, por parte do PCP, temos procurado também contribuir com proposta e com intervenção política, apontando para a necessidade de superar os bloqueios no fornecimento das vacinas. Como eu já disse, uma estratégia focada unicamente em PPPs e, portanto, uma estratégia de cooperação com outros países por parte da União Europeia que deve promover, até de uma forma consequente, outros países que estão mais avançados na produção e distribuição de vacinas, para diversificar opções de compra ao nível da União Europeia. Ou seja, mesmo o tal procurement comum a partir da União Europeia seguiu uma estratégia que resultou nos problemas que conhecemos. Ora, por outro lado, a questão das patentes que eu já suscitei numa reunião com o Sr. Ministro em outubro passado, a partir do momento em que aqueles que ficaram com as patentes e não as abriram têm neste momento uma quebra contratual e não estão a fornecer as vacinas com que se comprometeram, e de que forma é que a União Europeia podia ou devia suscitar esta questão relativamente à capacidade que existe não apenas de subcontratar na Europa aqueles que contratou, porque a mobilização da capacidade industrial importa também perceber em que termos é colocada, mas depois também num outro aspecto que tem a ver com o mecanismo COVAX. O mecanismo COVAX, o Sr. Ministro, e sabemos todos que o mecanismo COVAX está integrado e é gerido essencialmente no âmbito da OMS. Portanto, é digamos, um mecanismo gerido no quadro do multilateralismo e da ONU. O Sr. Ministro falou num mecanismo adicional. Geralmente os mecanismos adicionais são a partir daqueles que existem. Este caso seria um outro mecanismo num outro âmbito que seria bilateral europeu ou bilateral de países europeus, tendo em conta que a União Europeia, tal como outros blocos económicos regionais, comprou muito mais vacinas do que aquelas que poderia utilizar. E então, a tal expressão que utilizou da diplomacia da vacina. Não seria melhor apostar, de facto, no COVAX e no mecanismo COVAX, numa distribuição justa, não interessada, digamos assim, por motivos geoestratégicos? É uma pergunta, mais uma vez, uma pergunta honesta. Nós não estamos a tratar de uma diplomacia de vacina que vai ter perdas de vidas humanas. O próprio secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, dizia semana passada, num encontro com parlamentares em que participamos, que, apesar de tudo, o mecanismo COVAX está subfinanciado. O Sr. Ministro disse que tem dinheiro, mas não tem doses. Eu acho que tem pouco dinheiro e menos doses ainda. Está com essas dificuldades. E agora a solução é criar outros mecanismos. Esta é uma última questão e eu gostava que pudesse abordar estas várias matérias, ainda com algum tempo que poderemos utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço muito as perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias, cujas perguntas são sempre honestas, não haja dúvida sobre isso. Comecemos pelos lucros da AstraZeneca. É evidente que, durante a crise, empresas como as empresas que gerem as plataformas informáticas, as empresas tecnológicas, as empresas químicas e farmacêuticas têm aumentado exponencialmente e em sentido literal, exponencialmente, a sua atividade e os seus lucros. Espero que paguem os devidos impostos, mas isso é natural, porque as crises são assimétricas também desse ponto de vista. Agora, a Agência Europeia do Medicamento é a única instância na Europa que aprova a utilização de vacinas contra a Covid-19. E aprova por razões técnicas, segundo os seus calendários, segundo os seus métodos e segundo os seus critérios. E essa é uma diferença muito importante entre o que se passa na União Europeia e o que se passa noutros países. Estaremos todos recordados ainda do facto de a Agência Europeia, a Agência Americana do Medicamento, a Agência dos Estados Unidos do Medicamento, ter aprovado a vacina menos de 24 horas depois do então presidente norte-americano ter ameaçado despedir o presidente dessa agência. Não é assim que a Europa funciona e, portanto, a Agência Europeia do Medicamento é soberana, quer nos critérios, quer nos tempos da aprovação das vacinas. Neste momento aprovou 3. A vacina da Pfizer, BioNTech, a vacina da Moderna e a vacina da AstraZeneca. Destas 3, o maior lote pertence à AstraZeneca, por uma razão que é muito compreensível. A vacina da AstraZeneca tem uma vantagem logística incomensurável em relação às outras, porque é aquela que exige menos do ponto de vista da conservação, primeiro, e segundo, do tempo disponível para a aplicação, uma vez a vacina saída lá dos armazéns frigoríficos a menos de 70 graus, que é o que acontece com a Pfizer, para além de permitir um maior diferimento entre as doses e, portanto, maior capacidade de inocular a primeira dose a um conjunto muito considerável de pessoas. E eu que tomei a vacina da AstraZeneca só tomo a segunda dose daqui a 3 meses. As pessoas que tomaram a vacina da Pfizer tomaram ou vão tomar a segunda dose num prazo de 3 semanas. Portugal tem sido extremamente rigoroso nisto. Há países que não o têm sido tão rigoroso como Portugal, mas a nossa linha tem sido essa e acho que é uma linha correta, porque é uma linha que não deixa margem para nenhuma espécie de dúvida. Agora, e portanto, Portugal é penalizado pelo facto de haver atrasos consideráveis no abastecimento da AstraZeneca, como os outros países são penalizados pelo mesmo facto. Os que não são penalizados são países como o Reino Unido, que, em relação aos quais a quebra no abastecimento da própria AstraZeneca tem sido menor do que tem acontecido com a União Europeia. E quando nós fomos perceber o que é que estava a passar, reparamos que o que estava a passar é que a AstraZeneca estava a ter um entendimento, digamos, geograficamente limitado do que era aprovisionar a União Europeia, partindo do princípio que aprovisionavam a União Europeia as suas fábricas sediadas na União Europeia, portanto a fábrica na Bélgica, que foi a que teve os problemas, ao passo que as fábricas britânicas aprovisionavam o Reino Unido e não o conjunto da União Europeia. Nós contestamos essa interpretação do contrato. E nós procuramos também, já o fizemos, procuramos, no Porto não, é difícil distinguir o passado do presente, portanto procuramos acertar com a Pfizer a resposta aos problemas de produção que a Pfizer teve em janeiro e ainda tem em fevereiro, e foi possível, aliás com facilidade, e portanto a Pfizer compensará de forma que por trimestre as quebras serão muito residuais, mas o mesmo não tem sido possível com a AstraZeneca. Foi preciso usar linguagem forte, ameaçar tomar medidas fortes, e a AstraZeneca finalmente entrou num processo mais colaborativo. E o que nós estamos a fazer agora é a tentar mobilizar a capacidade industrial europeia na área química ou farmacêutica para acelerar o processo de produção das vacinas da AstraZeneca na Europa. Vamos ver se isto permite antecipar a regularização dos fornecimentos. À data e hora em que falo, nós continuamos a dizer que, independentemente deste percalço de percurso, a nossa meta continua a mesma. A nossa meta é chegar ao fim do verão, portanto ao fim de setembro, com 70% da população adulta europeia inoculada e, portanto, com um valor confortável em relação aos critérios de imunização de grupo. Quanto ao mecanismo adicional, não é um mecanismo adicional dentro da COVAX, é um mecanismo adicional paralelo ao da COVAX. E esse mecanismo é muito simples, é um mecanismo de doação. Doação por parte dos Estados-membros da União Europeia de uma parte das vacinas, o valor com que nós estamos a trabalhar e que Portugal também usa do ponto de vista bilateral é de 5% das vacinas a que temos direito, para doar, doando, sermos mais rápidos na sua entrega aos países dos Balcãs, aos países da vizinhança leste, aos países do norte da África e do Médio Oriente, a vizinhança sul, aos países da África subsaariana e aos países latino-americanos de rendimento baixo ou médio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O senhor... Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma segunda questão que eu queria colocar que tem a ver com as relações externas e com o papel de Portugal na presidência da União Europeia, nomeadamente questões que podem estar relacionadas com aquilo que se designa a vizinhança do Mediterrâneo, embora seriam importantes sempre, independentemente dos locais. Mas estamos a falar, em particular, de dois problemas graves, um que tem a ver com a situação da Palestina e outro que tem a ver com a situação do Saara Ocidental. E eu queria questionar o Sr. Ministro sobre a posição que a presidência portuguesa promoverá ou assumirá, propondo o quê, do ponto de vista da ação da União Europeia nesta matéria. A União Europeia e Portugal também preconiza para a Palestina e Israel a solução dos dois Estados. Só reconhece um. A Assembleia da República, em 2014, apelou a que o Governo Portugal reconheça e recomendou que o Governo reconheça em coordenação com a União Europeia o Estado da Palestina. Eu pergunto que coordenação tem sido feita com a União Europeia e que intervenção é que tenciona ter a presidência portuguesa nessa matéria. Nós estamos perante uma situação que já demora demasiado tempo num quadro de injustiça nem vou qualificar a exigência e a urgência de uma resposta nesta matéria. Para terminar mesmo, Sr. Presidente, a questão do Saara Ocidental, nós conhecemos as situações gravosas que têm vindo a acontecer, o facto de observadores internacionais, incluindo o alto representante das Nações Unidas para os Direitos Humanos, continuadamente ter acesso negado ao Saara Ocidental, a violação pelo Reino de Marrocos do ponto de vista militar, nomeadamente na região de Gargarate, para o cessar-fogo que foi acordado em 91, o referendo que não há meio de se concretizar e, portanto, numa situação em que a última colónia africana continua num quadro de violação de direito internacional e de lei humanitária, quando o Sr. Donald Trump, uma das heranças que deixou foi proclamar o reconhecimento da soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, perguntamos qual é o papel que Portugal assumirá na presidência da União Europeia em relação a estas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Quanto ao Saara Ocidental, não há nenhuma mudança na posição europeia, não há nenhuma mudança na posição portuguesa, portanto, nós valemos-nos nos esforços das Nações Unidas e no cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança. Evidentemente, trabalhamos quer com a União Africana, quer bilateralmente, de forma a que essas resoluções possam ser implementadas. No que diz respeito à Palestina, eu tenho bem presente essa recomendação da Assembleia da República, nos termos exatos que o Sr. Deputado indicou, e, portanto, o que tenho dito é que Portugal está disponível para integrar um movimento no âmbito da União Europeia que permita avançar no reconhecimento do Estado palestiniano. Como é que isso pode ser feito? Falando apenas nos 5 anos de mandato que já levo, nós apoiamos e participamos no esforço francês, conduzido pelo então Ministro dos Estrangeiros, Laurent Fabius, para uma nova conferência sobre o processo de paz na Palestina. Infelizmente, esses esforços foram gorados. Depois acompanhamos, do lado da administração de Trump, a apresentação do plano de paz, que nos pareceu ser, não pelo seu conteúdo, mas pela sua existência, um impulso ao reatar do processo político no Médio Oriente, que estava absolutamente congelado. Acompanhamos o processo de normalização de relações diplomáticas entre Israel e vários Estados árabes, entre os quais os Emirados Árabes Unidos, e a sua consequência prática, que foi a suspensão dos planos de anexação do Vale do Jordão por parte do Estado de Israel. E já na preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, eu visitei Israel em dezembro e visitei a Palestina em dezembro. Reuni-me com o Primeiro-Ministro de Israel e o Ministro dos Estrangeiros de Israel, para além do Ministro da Defesa. Reuni-me com o Primeiro-Ministro palestiniano e o Ministro dos Estrangeiros palestiniano. O Primeiro-Ministro palestiniano compreendeu muito bem a posição portuguesa quanto à questão do reconhecimento e ao que representa a recomendação aprovada pela Assembleia da República, e compreendeu muito bem o que eu lhe expliquei sobre qual é o entendimento português de um movimento europeu possível. O Primeiro-Ministro israelita e o Ministro dos Estrangeiros israelita compreendem, embora não concordem com a posição da União Europeia, mas julgo que compreendem bem quando a União Europeia diz que a melhor garantia da segurança do Estado de Israel é a solução dos dois Estados. Não é essa a única razão para haver dois Estados, mas é também, do nosso ponto de vista, a melhor garantia para a segurança do Estado de Israel. E o que, no âmbito da presidência portuguesa, nós nos propomos fazer, em apoio do alto representante, que tem as competências em matéria de política externa, e são duas coisas que eu testei com as autoridades israelitas e com as autoridades palestinianas e me parece terem caminho para andar. A primeira é a convocação do Conselho de Associação da União Europeia com Israel, que já não se realiza há vários anos, e a segunda é a transformação do acordo de associação com a Palestina, que neste momento está aprovado apenas provisoriamente, num acordo definitivo. A vida política naquela região não é comparável com a nossa, que é muito maçadora comparada com a dinâmica política naquela região. E, portanto, eu ainda não tinha saído de Israel e já o governo israelita com o qual tinha reunido tinha caído e eleições tinham sido marcadas para março. E, no caso da Palestina, também foram convocadas eleições legislativas e presidenciais para meados deste ano, não é meados, mas é ao longo deste ano, e portanto, evidentemente que este roteiro que aqui identifiquei também depende bastante das dinâmicas políticas internas. Mas julgo que, mais uma vez, com a nova administração e com a clareza com que a nova administração regressou ao consenso com a União Europeia no que diz respeito ao processo de paz no Médio Oriente, nós temos condições únicas para progredir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. E então, para concluirmos esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que dispõe para o efeito de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecer as inúmeras explicações e respostas que já deu e que, obviamente, limitam bastante a amplitude possível das que lhe vou colocar. Queria começar por salientar, nós tínhamos também aqui para colocar, naturalmente, a questão de Cabo Delgado. Não vou perguntar o mesmo que outros já perguntaram. Obviamente que estaremos na Comissão de Negócios Estrangeiros interessados sobre a questão em concreto do que se passa neste momento em Cabo Delgado e em que termos é que, bilateralmente até, nós poderemos ajudar à resolução daquela situação dramática. Aqui na Comissão de Assuntos Europeus, de facto, releva aquilo que o Sr. Ministro já referiu sobre a missão que liderou em nome do alto representante, a missão técnica que também aconteceu e aquilo, irmos acompanhando aqui, aquilo que a União Europeia, depois dessas missões, pode fazer no quadro de apoio às autoridades de Moçambique, sempre nessa lógica, no sentido de resolver esta situação. Sendo assim, as primeiras questões concretas que lhe queria colocar têm a ver com o plano de recuperação e resiliência. A questão da ratificação está, o Sr. Ministro diz que há expectativa de abril, nós esperemos que sim, e portanto que os processos de ratificação, os processos nacionais de ratificação corram por forma a viabilizar isso, mas queria colocar aqui algumas questões concretas. A primeira tem a ver com o até que ponto é que o plano que está em consulta pública neste momento, o plano nacional, está em linha com as guidelines europeias, com as guidelines da própria Comissão, designadamente naquilo que tem a ver com o centrar do plano português no Estado, muito mais do que na iniciativa privada. E já foi aqui referido também a componente regional e local. A nossa preocupação, e é sobre isso que quero questionar o Sr. Ministro, é que esta oportunidade replique os erros que normalmente teve o investimento em Portugal, que são designadamente dois, o centralismo e o estatismo. Ou seja, se nós não vamos mais uma vez concentrar investimento no Estado, não permitindo que a iniciativa privada e que a economia privada se desenvolva, e por outro lado, se não vamos ter aqui uma centralização do investimento, criando ainda maiores assimetrias com o interior e com as regiões menos desenvolvidas do país. Depois, a questão da ausência de cenário macro neste plano que está para consulta. É importante saber o que é que o Governo espera de impacto na economia da aplicação deste investimento. Anteriormente havia um indicador de 0,4 para o primeiro ano, 0,4 de PIB a mais por aplicação deste investimento. Nós gostaríamos de saber quais são as perspectivas neste momento. Depois, uma questão importante também, em relação à primeira versão, há uma redução do montante de empréstimos. Eu queria perguntar, vejo uma lógica nisso, perguntar se a lógica que estou a ver corresponde, que é se o facto de Portugal estar a financiar em mercado em condições muito favoráveis determina que de facto se recorra menos à componente de empréstimos, por poderem as condições em que Portugal se financia neste momento diretamente nos mercados ser mais favoráveis do que aquela que se financiaria indiretamente através deste mecanismo, se é isso ou não. Depois, num exemplo concreto daquilo que falava há pouco, do estatismo, a questão da transição digital, que é uma área fundamental deste plano e de todos os objetivos da União Europeia. Do montante de 2.513 mil milhões de euros que está disponível para a transição digital, estão para o Estado 1.863 milhões de euros e para as empresas 650 milhões de euros. Ou seja, 3/4 da transição digital está no Estado, 1/4 da transição digital está nas empresas. Sinceramente, não nos parece que com esta distribuição do investimento nós consigamos, do ponto de vista da competitividade das empresas portuguesas e da renovação do mercado laboral em Portugal, das qualificações dos portugueses, que possamos efetivamente com esta distribuição responder a esses dois enormes desafios e, portanto, que não consigamos aquilo que é fundamental, que nós, depois da aplicação deste plano, possamos estar em melhores condições de competir, que os nossos recursos humanos sejam mais qualificados do que aquilo que acontecia antes desta crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, é a sua vez de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida, porque o Sr. Deputado sabe, porque eu já o disse, se não nesta comissão, noutra, que eu tenho uma certa suspeita de que fui enviado desta vez para os negócios estrangeiros para poder falar menos sobre política interna portuguesa, mas sempre que venho à Comissão de Assuntos Europeus fazem-me falar sobre política interna portuguesa. Portanto, o Sr. Deputado que colocou questões que colocaria tipicamente ao Sr. Ministro do Planeamento, que é o responsável pela elaboração do Plano Nacional, mas eu que foge-me sempre o pé da chinela, não tenho nenhum pejo em responder a essas questões, membro do Governo como sou. Portanto, o Sr. Deputado faz uma pergunta sobre juros, à qual é fácil de responder. Não, eu ficaria muito surpreendido, muito agradavelmente surpreendido, mas confesso que ficaria muito surpreendido se Portugal, como Estado, tivesse hoje condições de remuneração, portanto, de pagamento nos mercados financeiros melhores do que a União Europeia no seu conjunto. Não tem, infelizmente, estamos perto da média. A última vez que eu vi, os nossos juros a 10 anos andavam em 0,15, mas ainda não estamos na média europeia, portanto, ainda temos vantagem quando nos associamos a emissões conjuntas de dívidas no plano europeu. O que nós fizemos, já na primeira versão e agora fazemos outra vez, é usar da máxima prudência no recurso à fonte empréstimos, valorizando sobretudo a fonte de subvenções. E a razão é muito simples, é que Portugal tem uma das dívidas mais altas em termos de produto interno bruto da União Europeia e devemos ter sempre isso em atenção, porque essa é uma limitação objetiva à nossa capacidade de endividamento e até à nossa capacidade orçamental propriamente dita. O Sr. Deputado terá o cenário macro no programa de estabilidade, portanto não se apresse, porque ele tem que ser apresentado em abril, e há uma conjugação entre os instrumentos do semestre europeu e o plano de recuperação e resiliência. Por alguma razão os planos são aprovados em sede de Ecofin, mas não precisamos de antecipar calendários. A posição, a questão mais interessante do ponto de vista político é essa relativa ao facto de, do seu ponto de vista, o plano de recuperação e resiliência não apoiar as empresas, mas sim o Estado. Portanto, vamos então ver. O plano de recuperação e resiliência, um dos investimentos mais importantes que tem, dou apenas um exemplo, é o alargamento da rede de metropolitano em Lisboa e no Porto, a construção de duas novas linhas e a construção da linha de metropolitano ligeiro. Agora tem, não sei se é BLT ou qualquer coisa assim, uma linha de metropolitano ligeiro entre Loures e Lisboa. Esse são tipicamente investimentos realizados por empresas públicas, investimentos tutelados por empresas públicas. Mas o Sr. Deputado, quem é que acha que vai fazer as obras? Quem é que acha que vai ser subcontratado para as obras? Quem faz os projetos? Quem realiza a construção? Quem realiza as, aquela, imagino que, parafernália do ponto de vista elétrico, etc.? São empresas privadas. Portanto, quando nós apoiamos investimento público, estamos a beneficiar as empresas, porque são as empresas que realizam o investimento público. Outro exemplo, pegando no caso que deu e que tanto choca, de a transição digital ter muitos milhares de milhões de euros para apoio à digitalização da justiça. Uma das grandes bandeiras deste plano é a justiça económica. Quem é que pensa, o Sr. Deputado, que será beneficiado disso? Se nós tornarmos a justiça não penal, portanto, a justiça civil mais célere, se nós tornarmos a nossa justiça económica mais rápida, reduzimos os custos de contexto. E os custos de contexto são custos para quem, se não para as empresas? Um terceiro exemplo, o exemplo das qualificações. Pois, se nós investimos, e investimos muito pesadamente na educação digital, na formação profissional, nas qualificações, quem é que vai beneficiar da excelência do capital humano, se não o conjunto da economia? E, portanto, Sr. Deputado, não seja estatista por defeito, na minha opinião, porque essa distinção entre o que é o Estado de um lado e o que é a economia privada do outro é uma distinção um pouco datada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com esta sua intervenção concluímos a primeira ronda.
Não, ainda tenho tempo.
Ah, sim, certo. Ouça, a utilização até...
Não, como agora o método é pergunta-resposta, pronto.
Sim, senhor. Certo, mas não é obrigatório usar o tempo todo.
Não, mas tenho ainda perguntas.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pegando nesta última afirmação que o Sr. Ministro fez, eu diria que, em resposta, se me permite também, que essa confusão entre Estado e economia privada é muito perigosa. Não é datada porque, infelizmente, ainda acontece, como agora se viu pela resposta do Sr. Ministro. E acharmos que é tudo a mesma coisa e que, portanto, não há problema nenhum se o dinheiro vai pela via do Estado, eu dou só um exemplo. Eu pego só num exemplo que o Sr. Ministro deu. Essas grandes obras são sujeitas a concurso público internacional. E, portanto, achar que é a mesma coisa atribuir financiamento a grandes obras públicas de infraestruturas e de transportes situadas em Lisboa e no Porto, que vão ser sujeitas a concursos públicos internacionais, que em exemplos semelhantes de concursos públicos internacionais no passado não foram empresas portuguesas que ganharam a maioria das adjudicações desses concursos. É a mesma coisa do que investir diretamente na competitividade do tecido empresarial português e na qualificação dos recursos humanos portugueses, o Sr. Ministro revela o perigo que tem a confusão entre Estado e privado e dizer que a distinção entre ambos é algo datado. Pois não é. E se nós a tivermos presente, percebemos claramente que o investimento é mais ou menos reprodutivo, consoante nós conseguirmos fazer esta distinção, para depois melhor afetarmos os recursos. E sabemos que o investimento direto no capital humano e o investimento direto no tecido empresarial têm uma capacidade reprodutiva muito superior ao investimento feito em grandes obras públicas e, infelizmente, o nosso passado recente provou exatamente isso. Indo à segunda ordem de questões, nestes segundos que me faltam, e depois terminarei na segunda ronda, a questão das relações externas da União. E a primeira questão que queria colocar tem a ver com a política transatlântica em relação à China. Obviamente nós também estamos interessados no aprofundamento da relação União Europeia-Estados Unidos e no retomar de uma boa relação transatlântica. Mas é ou não é a relação com a China e a opção que a União Europeia está a tomar de relacionamento com a China, um assunto relevantíssimo para essa relação transatlântica e a opção da União Europeia pode ou não condicionar o sucesso do aprofundamento dessa relação transatlântica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Ministro, de palavra a sua agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, colocamos isto sob a égide da China, até porque essa sua concepção de que o Estado deve usar fundos europeus para alocar subsídios a empresas não anda muito longe de práticas do Estado chinês e da chamada socialismo de via chinesa. Bom, mas evidentemente o Sr. Deputado tem toda a razão. A relação com a China é uma questão essencial para a relação transatlântica. Eu próprio tive a ocasião ontem de dizer ao Sr. Secretário de Estado norte-americano que a presidência portuguesa da União Europeia em matéria de comércio, porque em matéria de comércio somos nós que presidimos ao Conselho, sou eu que presido ao Conselho de Ministros do Comércio, a presidência portuguesa tinha recebido um acordo de princípio conseguido ou forçado, depende do ponto de vista, pela presidência alemã nos últimos dias de 2020, e o que a presidência portuguesa pensava acerca do assunto era o seguinte: primeiro, que era só um acordo de princípio; segundo, que esse acordo de princípio tinha suscitado preocupações legítimas, quer entre Estados-membros, quer no Parlamento Europeu; e terceiro, que nós tínhamos muito tempo para examinar com cuidado esse acordo de princípio, considerar com atenção essas preocupações e procurar avançar. E era isso que a presidência portuguesa iria fazer. Mas o tema não é apenas esse acordo, é a relação mais geral com a China e, portanto, não querendo cometer nenhuma inconfidência, mas o próprio comunicado do Departamento de Estado norte-americano, creio que é explícito a este título, o Sr. Secretário de Estado norte-americano não deixou de concordar 100% com a explicação que eu lhe dei para o facto de nós termos feito questão de, no âmbito da nossa presidência, organizar a cimeira com a Índia, com essa preocupação de equilíbrio geopolítico que considerávamos essencial quando olhávamos para a Ásia Oriental. E, evidentemente, tive a ocasião também de dizer ao meu colega norte-americano que contasse com Portugal, quer na organização por parte dos Estados Unidos da Cimeira das Democracias, quer na atenção ao Indo-Pacífico e à região do Indo-Pacífico. Finalmente, queria assinalar mais uma vez, tenho-o assinalado repetidamente, mas é uma mensagem que nem sempre passa, que ainda na semana passada se realizou, desta vez por via virtual, mais uma cimeira China 17+1, portanto 17+1, o 1 é a China, com a participação do presidente Xi do lado da China, representação a diferentes níveis, todos níveis, altos níveis políticos, o governo por parte dos 17 países europeus. Desses 17 países europeus que têm essa interlocução regular a esse nível com a China, fazem parte 12 Estados-membros da União Europeia, mas nenhum deles se chama Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, agora sim, concluímos a primeira ronda desta nossa audição regimental. Iremos passar de imediatamente à segunda, sendo que tenho 12 senhores deputados inscritos, incluindo o Sr. Deputado João Almeida, deduzida a sua última intervenção que pretendia fazê-lo. Portanto, eu vou dar, por ordem de inscrição, a palavra alternadamente pelos diferentes grupos políticos, o que significa que, no final, o Sr. Ministro terá 24 minutos para responder e o Sr. Ministro tem sido o mais indisciplinado nesta reunião, pelo que peço que tenha devida atenção a esse facto para esta segunda volta. Portanto, em primeiro lugar, dou a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Paulo Muniz.
do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Ministro. Trago-lhe aqui o tema do 5G. É um tema absolutamente central na agenda digital europeia. É um processo que em Portugal está envolto numa litigância muito grande, com processos que correm em tribunal, que se espera que no final de março o leilão de atribuição de espectro esteja concluído com sucesso e que, de facto, nós possamos acompanhar os restantes países da Europa na disponibilização comercial deste serviço. Contudo, diz o Observatório Europeu para o 5G que existem 23 Estados-membros, mais o Reino Unido, que já têm a oferta comercial disponível do 5G. Portugal é um dos 4 países que não tem sequer infraestrutura instalada. A pergunta que lhe faço é, enquanto a responsabilidade nos destinos que nós temos neste momento em termos do Conselho da União, como é que explica este atraso? E usando uma terminologia sua, como é que explica que Portugal esteja na fila de trás deste processo tão importante num pilar da transição digital, que é assumidamente um dos pilares de recuperação e resiliência económica, e porque é que nós, tendo os fundos que temos, não vimos já uma iniciativa e uma proposta concreta de alocar parte destes fundos para a transição digital como acelerador do compromisso de efetivamente disponibilizarmos a tecnologia 5G ao país. Mais ainda, usando esta tecnologia, ultrapassar a nossa dificuldade em que os alunos e as escolas participem de pleno direito e no pelotão da frente no acesso à escola digital, como não se verifica neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. E dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando Paulo, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se estão a ouvir.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente e a vê-lo também.
Sim, senhor. Então, muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e caras e caros deputados. A União Europeia tem procurado reforçar a sua política de segurança e defesa, assumindo uma colaboração mais intensa entre os seus Estados, nomeadamente através da partilha de informação relevante sobre movimentações na Europa. Aliás, ainda há semanas analisámos nesta Comissão de Assuntos Europeus o novo regulamento Eurodac, para além de uma relação reforçada da União Europeia com a NATO. De igual forma, e porque a segurança e defesa europeias não estão desligadas das condições de vida dos países vizinhos, maiormente da bacia do Mediterrâneo, em que muitos têm níveis generalizados de pobreza e situações de conflito aberto em curso, a União Europeia tem defendido um reforço da democracia, da estabilidade, da prosperidade e ecologia nesses territórios, como forma de minimizar a necessidade de migrações massivas como aquelas com que nos temos confrontado. A este propósito, as relações da Europa com potências limítrofes como a Turquia assumem uma preponderância tão relevante quanto complexa que urge incrementar. Sabendo dos diferendos existentes, importa perguntar ao Sr. Ministro quais as expectativas de aprofundar as relações diplomáticas e de cooperação com a Turquia neste primeiro semestre de 2021, desenvolvendo um pouco mais as considerações que já hoje nos deixou. E de igual forma, pensar em segurança e defesa da Europa não pode excluir a relevância de outras potências bem próximas e de mercados de grande dimensão, o que nos traz à inevitabilidade de continuar a trabalhar no sentido de procurar abrir caminhos estáveis, por exemplo, nas relações com a Rússia, apesar das dificuldades desta última visita do alto representante da União àquele território. Face ao exposto, qual é também a sua expectativa, Sr. Ministro, na aproximação da União Europeia à Rússia e ao seu mercado, procurando contrabalançar a aproximação crescente e estruturada desta às potências orientais, concatenando melhor as intervenções dos diversos Estados-membros junto da Rússia? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Paulo. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, gostaria de lhe colocar uma questão relativa ao drama humanitário a que continuamos a assistir no Mediterrâneo.
As ONGs de resgate e salvamento denunciam as graves violações de direitos humanos que persistem nesta fronteira da Europa. Em menos de 24 horas, a Open Arms salvou 146 pessoas de morrerem afogadas. Esta resposta humanitária e solidária contrasta com a passividade e conivência da União Europeia com os reenvios de migrantes para a Líbia, mesmo sendo ilegal e tendo a Líbia sido já declarada como porto não seguro pela ONU. Na semana passada foram interceptados 200 migrantes em Mar Alto e alvo de reenvio forçado para a Líbia. 1.700 foram interceptados pela Guarda Costeira Líbia. As ONGs que operam no Mediterrâneo Central, uma das rotas mais perigosas, denunciam que há milícias que se fazem passar pela Guarda Costeira e uma intervenção ativa das autoridades de Malta para sinalizar embarcações que são prontamente devolvidas à Líbia. Segundo dados de 2020 da OIM, vivem na Líbia cerca de 630 mil migrantes presos, sujeitos a torturas, trabalhos forçados, sem acesso à saúde, com alimentação racionada. As autoridades da União Europeia sabem que nestes centros de detenção ocorrem graves violações dos direitos humanos, mas optam por nada fazer para proteger aqueles que fogem da fome e da guerra. Mantêm-se as fronteiras blindadas, há conivência com os reenvios de Malta e paga-se à Líbia para lidar com os indesejados. A grave situação pandémica Covid-19 que vivemos não nos pode fazer esquecer de estes outros graves problemas, como também, por exemplo, o drama sem fim que continua nos campos gregos, nomeadamente em Mória. Este assunto será discutido no próximo Conselho Europeu, Sr. Ministro. Qual é a posição e a ação da presidência portuguesa relativo a este drama humanitário que nos envergonha a todos e não tem um fim à vista? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não vou acrescentar outros temas, vou voltar aos temas que coloquei para pedir ao Sr. Ministro que possa ser mais claro, mais explícito e mais concreto na informação. O Sr. Ministro afirmou, nós registamos que Portugal está disponível para participar no movimento da União Europeia para avançar no reconhecimento do Estado da Palestina e eu queria perguntar que movimento é que se verifica. Porque podemos falar de um hipotético movimento ou podemos falar de um movimento concreto. E eu queria lhe perguntar qual é o ponto de situação, o que é que está colocado, que abordagem e que coordenação serão promovidas com o alto representante nessa matéria. Compreendemos todos, digamos, o grau de volatilidade, a dinâmica que existe na região, o Sr. Ministro referiu isso, mas para além disso haverá certamente uma estratégia e não apenas um atentismo. Estamos atentos e acompanhamos e observamos, mas há mais qualquer coisa que naturalmente se espera, não é? Que se faça por parte da presidência portuguesa. E, por outro lado, aquelas duas iniciativas concretas que mencionou, digamos, no rescaldo da sua visita à região e aos contactos com as autoridades, tornar permanente, digamos assim, o acordo de associação com a Palestina e convocar o Conselho de Associação com Israel, eu queria perceber em concreto, isto é, na dependência do que venha a surgir dos resultados eleitorais e dos atos eleitorais nesses países, ou está a avançar e está a fazer-se isto e mais alguma coisa? E a parte do mais alguma coisa, como compreenderá, é fundamental, tendo em conta a situação, nomeadamente, que o povo da Palestina está a viver e a atravessar e continua a sofrer. Em relação ao Sahara Ocidental, basicamente o Sr. Ministro remeteu para as Nações Unidas. Isso normalmente não é necessariamente mau, antes fosse assim, antes fosse noutros temas. Aqui, pronto, a questão dos refugiados em Tindouf, a questão da articulação com a União Africana, a questão da interação da União Europeia e da presidência portuguesa com os atores daquela região. A pergunta é, para além desse acompanhamento e desse respaldo às ações das Nações Unidas, que intervenção e que atos concretos é que considera num quadro particularmente gravoso para as populações, nomeadamente os territórios ocupados, mas também os refugiados que estão ali a viver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando a última questão que tinha colocado sobre o acordo de comércio com a China, fico satisfeito com a resposta que o Sr. Ministro deu. Queria só perguntar o muito tempo que o Sr. Ministro diz que temos, quanto tempo é? Há ou não há a expectativa de, durante a presidência portuguesa, haver um avanço de um acordo de princípio para um acordo definitivo? E havendo, se há ou não há a garantia de que questões relativas a direitos humanos, questões relativas a dumping social todas as questões que têm a ver com uma relação muito mais complexa com a China do que a mera questão comercial, se vão ou não vão ser devidamente ponderadas. Depois, ainda no âmbito das relações externas da União e outro acordo de comércio, o acordo com o Mercosul. Esse sim é um objetivo, penso eu, da presidência portuguesa concluí-lo durante esta presidência. A posição francesa dificulta esse objetivo. O que queria perguntar é como é que a presidência portuguesa está a lidar com a oposição francesa a este acordo. Foram noticiados os contactos entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da Argentina no sentido de aproximar posições. Agora, obviamente que esta objeção francesa levanta questões que são relevantes e que gostaríamos de conhecer. Depois, a questão da Rússia e do fracasso da visita do Sr. Alto Representante. É generalizado o reconhecimento que a visita foi um fracasso. Há Conselho de Negócios Estrangeiros no final deste mês, se não estou em erro. Há em cima da mesa a possibilidade de, na sequência do fracasso da visita, haver novas sanções à Rússia. Saber se isso é um cenário em cima da mesa ou não. Qual é a posição de Portugal no contexto da União relativamente à relação com a Rússia e a este desenvolvimento recente? Muito obrigado.
Ora, passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu estava a ver esta audição em videoconferência e achei que há coisas que se tem que dizer cara a cara, não é pela televisão que parece mais fácil. Mas é incrível como é que o Sr. Ministro, como Ministro dos Negócios Estrangeiros que tem uma responsabilidade especial dentro do Governo, depois das perguntas colocadas pelos deputados do PSD, responde com cinismo, não responde com frontalidade, tenta brincar com as perguntas, fugir às questões e depois dá as respostas pretendidas aos deputados do PS que repetem as perguntas. Isto aconteceu com o deputado Lima Costa, aconteceu com a deputada Isabel Meireles, aconteceu com o deputado António Cunha. É quando aparecem as perguntas novamente pelo Partido Socialista é que o Sr. Ministro responde, porque isto não se responde com cinismo. Relativamente ao PRR, o Governo teve uma estratégia errada. O Governo quis apresentar rapidamente o plano português em Bruxelas para mostrar que era o primeiro país e porque achava que ia ter o dinheiro mais rapidamente. Isto revela a falta de estratégia, porque o Sr. Ministro sabe muito bem que ou era uma questão de propaganda, ou era uma questão de querer dar o exemplo, mas agora é obrigado, até de forma alguma, não é humilhante, porque é bom para as pessoas que podem participar, a ter que trazer novamente à discussão pública e a colocar finalmente o PRR em discussão pública. Agora, Sr. Ministro, o que nós queremos saber é se de facto a discussão pública vai valer para alterar o PRR ou se, afinal, é só um proforme para cumprir uma exigência do Parlamento Europeu que o Governo conhecia há muito tempo. E agora aproveito para perguntar, estando em negociação o PT 2030, se o Governo vai tomar como bom exemplo, apesar de não ser obrigatório, colocar o PT 2030 em discussão pública antes de o aprovar. Porque, de facto, aquilo que nós notamos é que o dinheiro do PRR vai quase todo para o Estado, deixa as regiões completamente de fora, também não as ouviu, e já a sua comparação com os subsídios à China, quando se fala de querer apoiar as empresas, é ridícula e não está ao nível do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas, Sr. Ministro, terminava com uma pergunta muito simples, sobre o caso Borrell. O Sr. Ministro, como Presidente, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, do país da Presidência, sabia ou não sabia daquela visita? Concordou ou não concordou com aquela visita? Considera que correu bem ou que correu mal? Ou afinal, o Sr. Borrell fez foi uma grande burrada? Porque o Sr. Ministro tentou baralhar a resposta que deu à minha colega e eu gostava de saber. O Sr. Ministro sabia ou não sabia? Concorda ou não concorda? Acha que correu bem ou acha que correu mal? Ou acha que isto é até uma burrada completa do Ministro dos Negócios Estrangeiros Europeu, que é o Sr. Borrell? É-me indiferente se é espanhol, se é socialista, é-me completamente indiferente isto. É o resultado para a União Europeia. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Português é o Sr. Ministro, é o nosso, podemos gostar ou não gostar, e aquele é o da União Europeia. Seja socialista ou seja comunista, se quer que lhe diga, prefiro o português ao espanhol. Mas pronto, não vos gostava de ouvir esta, porque até foi um ato de simpatia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. É a vez agora de dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Estamos sem som, Sra. Deputada. Tente clicar no botão do som.
Já me estão a ouvir?
Agora sim, faz favor. Já ouvi-la novamente. Está de novo sem som, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Agora sim, faz favor.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, estamos em plena presidência portuguesa do Conselho da União Europeia até 30 de junho deste ano e Portugal pôs uma grande responsabilidade, mas também um enorme desafio. Sabemos que nas linhas de ação do programa de presidência portuguesa existem três grandes prioridades e que a concretização do pilar social da União Europeia se assume como prioridade essencial para assegurar uma transição climática e digital justa e inclusiva. Podemos afirmar que só uma Europa social que respeite todos, mas mais justa e mais inclusiva, responderá às terríveis consequências sociais da pandemia, garantindo o equilíbrio entre o futuro dos jovens europeus e o bem-estar de todos nós, com direitos à saúde e um envelhecimento ativo. Assim, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem como principais objetivos a promoção da igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, a promoção de condições de trabalho justas, o salário mínimo tem aqui uma importância vital, e a promoção e proteção e inclusões sociais para pessoas mais frágeis, em especial as crianças, que tenham direito desde logo a um lar, uma educação, mas principalmente apoio e proteção contra a pobreza, com direito a um rendimento mínimo e uma oportunidade de inserção social. Assim, questiona-se no âmbito da audição regimental sobre o ponto de situação do processo de implementação do pilar social e qual a importância das iniciativas, recomendação sobre a garantia para a infância e da estratégia para os direitos das crianças. Isto na luta contra a pobreza infantil, numa perspectiva de uma Europa aberta ao mundo e, como afirmou hoje António Costa no Parlamento Europeu, é essencial e faz uma marca distintiva na nossa Europa. Em segundo lugar, e para terminar, qual a importância da Cimeira Social do Porto, planeada para maio, para a implementação dos objetivos e do pilar europeu sociais e de que forma é que a presidência portuguesa pode contribuir para a promoção de direitos fundamentais que marquem positivamente esta presidência durante este momento que a história não vai esquecer e deixem Portugal como um marco importante no combate à pandemia do Covid-19, mas também no combate igualmente importante às desigualdades, à luta do pleno emprego, à inclusão social e na esperança de construção de uma Europa mais forte e mais unida que não deixe ninguém para trás depois desta pandemia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD.
Não sei se me estão a ver e a ouvir.
Estamos a ouvi-la perfeitamente e agora a vê-la também.
Pronto. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e as senhoras e senhores deputados. As questões que pretendo fazer são apenas duas e muito objetivas. A primeira, porque o Sr. Ministro não respondeu, o PSD vai insistir na questão referente às negociações do Parlamento Europeu, em que os eurodeputados do PSD insistiram com sucesso e bem na possibilidade de cada país alocar o montante do seu envelope financeiro ao InvestEU, objetivando criar um instrumento nacional para a solvabilidade das PMEs. Com esse objetivo, nos termos do regulamento aprovado, Portugal pode destinar 4% do respectivo envelope. Pergunto se o governo português tenciona aproveitar esta possibilidade para apoiar as PMEs, objetivando a cumprirem os seus compromissos quando foram tão afetados em tempo de pandemia. A segunda questão tem a ver com a reserva do ajustamento do Brexit. Em causa está um investimento compensatório dos efeitos resultantes da saída do Reino Unido da União Europeia e, em particular, do abandono do mercado único comunitário. A Comissão Europeia propõe, em 2021, atenuar os efeitos do Brexit no setor das pescas em Portugal com um apoio de 3 euros. e com 5,9 milhões de euros para mitigar o impacto da saída britânica do Bloco Europeu em troca de bens e serviços. A proposta da Comissão no valor de 3 euros para Portugal é inacreditável e inaceitável, atendendo também que estes apoios dizem respeito à política de coesão da União Europeia. E esta é também uma pasta a cargo da comissária portuguesa Elisa Ferreira. O Governo concorda com esta proposta? Será que o Governo desconhece que, por causa desta situação, o setor das pescas em Portugal tem prejuízos diretos e indiretos consideráveis? Aliás, o Governo, sobretudo agora que exerce a presidência do Conselho, não pode deixar de denunciar esta situação e até agora não se viu qualquer tomada de posição, quando já passou 20% do tempo que o Governo tem para mostrar a sua liderança. Muito obrigada e agradeço as respostas. Muito bom dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Gabriela Fonseca. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar também o Sr. Ministro e colocar a seguinte questão. É uma assinalável glória da presidência portuguesa a entrada em vigor, por força da aprovação do Tratado de Lisboa, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Com a entrada em vigor da Carta, reforçou-se formalmente no âmbito das próprias instituições europeias o pilar essencial do Estado de Direito. Infelizmente, a crise financeira de 2008-2009 quase que deixou no caixote de lixo estas históricas aquisições, porém, com a crise sanitária provocada pela pandemia, o Estado de Direito regressa em força e bem às preocupações da União. E tivemos aqui a oportunidade de com o Comissário Europeu de Justiça, de apreciar o primeiro relatório produzido no âmbito do mecanismo criado no âmbito da Comissão sobre o cumprimento do Estado de Direito. O cumprimento do princípio do Estado de Direito envolve questões complexas, como a situação persistente na Hungria e na Polónia, sobretudo relativamente à defesa da independência judicial, também relativamente à liberdade dos meios de comunicação social, também, e com a menção ao nosso país, as questões da estratégia de combate contra a corrupção. O Sr. Ministro já referiu que a Conferência para a Igualdade e Não-Discriminação, que se vai realizar em Coimbra, assinala a importância que a presidência portuguesa reconhece ao princípio do Estado de Direito. Pergunto se, para além desta iniciativa, outras iniciativas neste âmbito estão previstas no âmbito da nossa presidência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sras. Deputadas, reitero os cumprimentos em nome do PSD.
Sr. Ministro, em imagem dos Srs. Deputados, continuamos sem imagem, talvez clicar no botão da imagem.
E vou tentar, Sr. Presidente, mas estamos.
Pronto, mas estamos a ouvi-la perfeitamente. Pode continuar, por favor.
Então, permitiria continuar. Estou sim.
Por favor, de continuar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quando a 18 de março de 2020 foi declarado o estado de emergência, as medidas extraordinárias de caráter urgente aplicadas com vista a evitar a transmissão do vírus passaram inevitavelmente pelo encerramento de instalações e estabelecimentos culturais e artísticos. À semelhança do que aconteceu em toda a União Europeia, a crise provocada pela pandemia teve efeitos nefastos sem precedentes e os seus efeitos negativos fizeram sentir-se de sobremaneira na área cultural e criativa. A cultura sofreu e continua a sofrer um impacto enorme com as medidas restritivas introduzidas no combate à propagação do vírus. Depois de cancelados concertos, festivais e conferências, suspensas produções televisivas e cinematográficas, a contínua aplicação de medidas de contenção da pandemia não permite o normal funcionamento das atividades culturais. Para ajudar a reparar os danos económicos e sociais causados pela pandemia do coronavírus, as instituições europeias acordaram na elaboração de um plano de recuperação tendente a ultrapassar a crise e lançar as bases para uma Europa moderna e mais sustentável. Surge um conjunto de fundos europeus do quadro financeiro plurianual e do Next Generation EU. Sendo o setor cultural e criativo uma prioridade no plano de recuperação económica proposta pela Comissão Europeia e tratando-se de um setor profundamente atingido para o qual, a nível nacional, não foi possível mobilizar recursos suficientes para reparar danos profundos, não houve claramente intenção ou capacidade do Governo de o fazer, pergunto-lhe, Sr. Ministro, considerando a resolução Recuperação Cultural da Europa, aprovada no Parlamento Europeu a 17 de setembro de 2020, que apela à Comissão e aos governos dos Estados-membros a dedicarem ao setor e às indústrias culturais e criativas pelo menos 2% do Plano de Recuperação e Resiliência, sublinhando que esta percentagem deve refletir a importância dos setores e indústrias no Produto Interno Bruto da União Europeia, pergunto, Sr. Ministro, em que medida, e peço-lhe, por favor, que concretize, se possível, o PRR irá contemplar esta resolução da Europa, do Conselho Europeu, e em que medida irá promover medidas que possam apoiar o setor cultural e artístico de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Borges. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Ainda que o futuro da União Europeia esteja na resposta em saber se o governo português tinha ou não tinha conhecimento e participou ou não na visita do Sr. José Borrell à Rússia, eu gostaria de concentrar-me na conferência sobre o futuro da Europa e saber o que é que, em termos daquilo que está previsto e o que é que nos pode adiantar relativamente às responsabilidades da presidência portuguesa nesta matéria, deixando aqui também, ou querendo dar nota, de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução no sentido da participação dos Parlamentos Nacionais na Comissão Executiva, não apenas como observador, ou pelo menos que possa ter também, não mero observador, mas que possa também participar nas propostas a desenvolver, atendendo àquilo que é a importância não só da própria Conferência, como, acima de tudo, da participação dos Parlamentos Nacionais em todo este processo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Oneto. E, para concluir esta ronda de intervenções, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não está? Aparentemente não está em linha, Sra. Deputada. De facto, ela havia informado que está a participar simultaneamente noutra comissão. Era suposto que neste momento já pudesse estar disponível, mas não sendo o caso, dou por encerrado então o ciclo de intervenções, de 11 intervenções, porque o Sr. Ministro terá a difícil tarefa de, em 22 minutos, responder a toda esta catadupa de perguntas que acabam de ser formuladas. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprirei rigorosamente o tempo que me está destinado desta vez. Em relação a agradeço as questões todas colocadas pelos seus deputados, seguirei a ordem. O Sr. Deputado Paulo Muniz pergunta sobre o 5G, a litigância que existe em torno do 5G, os tempos de organização do respectivo leilão. Deve dirigir essas perguntas à ANACOM, que é a entidade reguladora independente que, à luz da lei portuguesa, tem competências nesse domínio. Quanto às competências próprias do Ministro dos Estrangeiros, elas estão totalmente cumpridas. Nós participamos no grupo de trabalho
europeu que discutiu as questões de segurança associadas ao 5G. Participamos na elaboração do relatório desse grupo, participamos na elaboração daquilo que no linguajar europeu se chama caixa de ferramentas disponíveis para qualquer Estado-membro e estamos a utilizá-la na revisão que estamos a fazer do Código sobre Comunicações Eletrónicas. O Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira pede-me para ser mais concreto sobre este sistema, esta agenda positiva com a Rússia, e então eu dou mais exemplos. Há várias questões pendentes com a Turquia, peço desculpa. Há várias questões pendentes com a Turquia, há umas no quadro da União Europeia, há outras no quadro da NATO, há evoluções positivas em algumas delas. Foi positivo que a Turquia, pela primeira vez, ponha a possibilidade de não recorrer ao sistema de armas que comprou à Federação Russa. Isso seria um elemento muito positivo, é dificilmente compreensível que um aliado de uma aliança militar, como é a Turquia em relação à NATO, faça compras de armamento nas entidades que são adversárias da aliança militar a que se pertence. Há a questão dos diferendos com a Grécia, quanto à respectiva delimitação das águas territoriais. Houve também aí uma evolução positiva, visto que a Turquia se tem abstido de proceder a explorações de recursos gasíferos em águas que são disputadas e tem reduzido essas explorações às águas que são não disputadas, portanto, que são reconhecidas como águas da soberania turca, e esse é um elemento positivo, mas é preciso avançar mais e colocar o diferendo que existe e tem motivos para existir no seu espaço próprio, que é o da negociação diplomática bilateral ou o do recurso às instâncias jurisdicionais competentes. Desse ponto de vista, é muito positivo que as conversações exploratórias ao nível diplomático entre a Turquia e a Grécia, que estavam suspensas desde 2016, tenham sido retomadas. Portugal participou num esforço de muita gente de procurar que houvesse este tipo de passos positivos. Recordo que tive o gosto de receber em Lisboa os meus colegas da Grécia, da Turquia e de Chipre, por esta ordem, e o Sr. Primeiro-Ministro grego também visitou o Primeiro-Ministro português e o Ministro dos Estrangeiros da Turquia, quando cá esteve, foi recebido pelo Primeiro-Ministro português. Em relação a Chipre, a questão é mais difícil, visto que há uma iniciativa em curso das Nações Unidas, mas a Turquia tem expresso agora uma posição em contramão, digamos assim, visto que tem defendido para Chipre a solução de haver dois Estados. Como todos sabemos, a solução em que trabalhamos internacionalmente é a solução de um só Estado bicomunal e bizonal. Já falei sobre a questão do acordo de 2016 e das condições para a sua continuação, mas queria referir-me, porque não me tinha referido da outra vez, também a quão importante seria que a Turquia tivesse uma posição mais construtiva no que diz respeito à Líbia, deixando o processo político líbio, agora que finalmente conseguiram chegar a um governo, prosseguir e abstendo-se, como qualquer outra potência estrangeira, de intervenção nesse país, nem que seja intervenção oblíqua ou colateral. Em relação à Rússia, questão colocada pelo Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira e também pelo Sr. Deputado Paulo Marques, portanto responderei aos dois. E o Sr. Deputado João Almeida. A questão é a seguinte. Bom, primeiro, repito, em relação às perguntas que me foram feitas, se eu sabia da visita, claro que sabia, e se apoiei a visita, já disse aqui que apoiei. Sabia eu e sabia o Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, apoiei eu e apoiou a generalidade dos Estados-membros da União Europeia. Pela razão que já indiquei, nós não fazemos visitas para ter momentos de lazer, de convívio ou de boa relação, fazemos visitas em qualquer circunstância, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. As circunstâncias difíceis são uma razão adicional para que exerçamos as nossas competências e responsabilidades como responsáveis pela política externa. Insisto, eu próprio, por duas vezes em 2016, por três vezes, aliás, me encontrei com o então Ministro dos Estrangeiros da Rússia e atual Ministro dos Estrangeiros da Rússia, aplicando, aliás, um dos cinco princípios da relação da União Europeia com a Rússia, aprovados pela União Europeia antes mesmo de iniciar-se o meu mandato, o princípio da cooperação seletiva em assuntos que são de interesse bilateral. No caso de 2016, havia manifestamente um assunto de interesse recíproco para Portugal e os Estados Unidos, que era o processo que então decorria nas Nações Unidas. A visita correu mal, certamente os resultados foram negativos. O que aconteceu de negativo foi um nível de hostilidade da Rússia em relação à União Europeia excessivo, para além de tudo o que é admissível nas relações diplomáticas. Alguma hostilidade pode ser compreendida no caso de relações diplomáticas, são processos muito difíceis, mas o nível de hostilidade verbal usado pelo Sr. Lavrov foi evidentemente desmesurado e terá certamente consequências. Tão ou mais importante que isso foi o facto de, com a visita do alto representante da União Europeia a Moscovo, terem coincidido, primeiro, mais uma etapa na perseguição judicial ao Sr. Alex Navalny e a expulsão de três diplomatas de três Estados-membros da União Europeia. Qual é a raiz das dificuldades atuais no relacionamento entre a União Europeia e a Rússia? Elas, a meu ver, são muito claras. Em primeiro lugar, são os acontecimentos de 2014. Já tinha havido um primeiro problema em 2008, com a guerra na Geórgia, mas em 2014, a anexação da Crimeia e a violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia representaram uma mudança ou um agravamento no comportamento da Rússia que não é aceitável para a União Europeia. Segundo, a segunda raiz das dificuldades atuais tem a ver com o tipo de influência regional que a Rússia está a ter. Não é que a Rússia não possa influenciar a sua região, evidentemente que pode, mas é o tipo de influência regional que a Rússia está a ter, designadamente na Síria, mas também na Bielorrússia, mas também nos países bálticos, designadamente através de ciberataques, quer também nos Balcãs e também no Cáucaso, e a deriva autocrática em que se encontra o Estado russo e que, evidentemente, não pode senão agravar o relacionamento com a União Europeia, que faz das questões de Estado de Direito, de direitos humanos e conexas questões fundamentais no seu relacionamento bilateral. Não há, do meu ponto de vista, nenhuma razão para nós mudarmos os nossos princípios de relacionamento com a Rússia. São os cinco que eu lembro: o cumprimento dos acordos de Minsk, a cooperação seletiva com a Rússia em assuntos de interesse comum, o apoio à sociedade civil russa, o reforço da resiliência europeia, designadamente face a ciberataques e a interferências eleitorais, e o apoio à vizinhança leste. E precisamos de reagir, mas reagir com cabeça fria. Também substituir em diplomacia o cálculo, a sensatez, a ponderação, a inteligência por reações mais emocionais que racionais não é uma boa maneira de proceder. Eu não pertenço à escola do Sr. Henry Kissinger, mas recomendo vivamente que não se esqueça aquele princípio kissingeriano falando para os Estados Unidos, mas também se pode aplicar ao Ocidente, convém não ter vários adversários ao mesmo tempo alinhados uns com os outros. Portanto, vamos ver, teremos uma discussão segunda-feira ao nível dos ministros estrangeiros, depois teremos certamente uma discussão ao nível dos líderes europeus e haverá certamente uma evolução no relacionamento da União Europeia com a Rússia, mas essa relação está neste momento um dos seus pontos mais baixos. A Sra. Deputada Fabília Cardoso coloca a questão do drama humanitário que se vive no Mediterrâneo e eu acompanho-a. Nós temos feito um grande esforço, através do nosso Ministro da Administração Interna, para avançar na discussão do novo Pacto das Migrações e de Asilo. Teremos muito brevemente aquela que me parece ser, não estou segura 100%, mas não me recordo de outra, aquela que me parece ser, dizia, a primeira reunião conjunta de Ministros dos Negócios Estrangeiros e Ministros da Administração Interna sobre o tema das migrações, porque a dimensão externa das migrações é absolutamente essencial. E, da minha parte, chamaria a atenção para a enorme complexidade deste dossiê. É o dossiê mais difícil com que nós lidamos, porque, como a senhora deputada sabe tão bem como eu, nós temos de agir em plena obediência à nossa própria consciência moral e ao direito internacional humanitário, sabendo, ao mesmo tempo, que uma política de portas abertas não é o caso. Uma política de portas escancaradas a qualquer tipo de fluxo migratório é ineficaz, contraproducente e só teria como consequência imediata uma ajuda que certamente seria involuntária, pelo menos da parte de nós dois, à extrema-direita europeia, e que as redes de tráfico de seres humanos que pululam no Mediterrâneo e nas costas do Mediterrâneo têm de ser eficazmente combatidas. E essa é uma responsabilidade não só dos Estados, mas também da sociedade civil e das organizações humanitárias. Nós não podemos ter ações que beneficiem objetivamente as redes de tráfico organizadas que atuam no Mediterrâneo. O deputado Bruno Dias pede para eu ser mais concreto sobre esse movimento europeu. O que é que nós estamos a fazer? Bom, nós reunimos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Palestina, nós, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, no final do ano passado. Nós mantivemos e reforçamos o apoio à autoridade palestiniana e o apoio à Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, designadamente quando a anterior administração norte-americana baixou, para falar diplomaticamente, o seu nível de apoio. E as iniciativas a que eu me referi foram aquelas que eu pude testar com os meus interlocutores. Nós, eu creio que nós teremos condições para avançar uma vez concluídos os processos eleitorais agora em curso, quer em Israel, quer na Palestina, e entretanto julgo que do lado positivo temos a registar os processos de normalização, a suspensão dos planos de anexação e a reviravolta, mas não é reviravolta, é o retorno dos norte-americanos à linha adequada em relação ao Médio Oriente e o retorno dos norte-americanos a uma interlocução ao mais alto nível com a autoridade palestiniana e as próprias eleições em curso na Palestina. De negativo, e de muito negativo, que há a assinalar é a prossecução da política de colonatos ilegais por parte das autoridades israelitas. Em relação ao Saara, eu não tenho nada a acrescentar ao que disse. Essa é a posição europeia. A ação no âmbito das Nações Unidas e em cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança não está esgotada e, portanto, nós devemos prosseguir com ela. O princípio de autodeterminação deve ser cumprido nas melhores condições possíveis para a estabilidade da região e para o bem-estar das populações. O Sr. Deputado João Almeida pergunta se eu consigo pôr tempo no tempo que disse que nós teríamos para analisar o acordo com a China. Não faz parte das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia concluí-lo. É manifestamente impossível. Mesmo em relação ao Mercosul, o nosso objetivo é avançar com o processo. Depende muito do tipo de solução que possamos encontrar. Evidentemente que temos trabalhado com muitos países, em particular com os países do Mercosul, quer ao nível de chefes de governo, quer ao nível de ministros estrangeiros. Temos tido contactos com o Brasil, com a Argentina, que é a atual presidência do Mercosul, com o Uruguai e o Paraguai, e com os Estados-membros da União Europeia, em particular com aqueles que estão mais reticentes, entre os quais se encontram a Áustria, se encontram a França. Eu já tive duas reuniões com o ministro delegado para o comércio francês. Vamos ver se conseguimos avançar, e avançar no sentido de esclarecer dúvidas legítimas que as partes têm através de instrumentos adicionais ao acordo. O Sr. Deputado Duarte Marques não quer saber se Borrell é socialista, compreendo. Eu também não quero saber se Dombrovskis é conservador ou se Reinders é liberal, mas foi essa a pergunta que a Sra. Deputada Isabel Meireles fez e foi essa a pergunta que eu respondi. Quanto ao PRR, ele está em consulta pública, não tenho mais nada a acrescentar em relação à resposta que dei na primeira ronda, o que aliás vale também para uma das perguntas da Sra. Deputada Gabriela Fonseca. A Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, dito entre parênteses, a consulta pública no sentido mais geral, mesmo os senhores deputados que entendam fazer propostas para o PRR verão essas propostas certamente muito bem consideradas por parte do Sr. Ministro de Planeamento, que tem a responsabilidade de conduzir esse processo. A Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, falou sobre a importância da agenda social. Eu faço minhas as suas palavras, se me permitir, acrescentando que, para além da Cimeira Social, a agenda legislativa da Presidência Portuguesa na área social, nós esperamos concluir o regulamento sobre a coordenação dos sistemas de segurança social. Dito assim, parece uma coisa sem importância, mas é uma coisa realmente muito importante, designadamente para países com comunidades migrantes muito importantes no âmbito da União Europeia. Nunca nos esqueçamos que 2/3 do estoque de imigrantes portugueses no mundo se encontra na Europa. Sra. Deputada Gabriela Fonseca diz que Portugal receberá apenas 5,4 milhões de euros do mecanismo de reserva do Brexit. Eu pedi apenas o favor à Sra. Deputada de multiplicar por 10 para ter o valor certo. E, portanto, são 55 milhões arredondados. 55 milhões, aqueles que estão na proposta da reserva de mecanismo do Brexit. O país que mais beneficia é a Irlanda, com praticamente 900 milhões de euros. Esta proposta foi apresentada pela Comissão, ainda está em discussão, tem sido ainda muito divisiva, portanto vai levar tempo a construir um consenso em torno dela. A razão pela qual Portugal tem muito alocado a título das suas perdas no comércio e tem muito pouco alocado nada alocado na prática em matéria, em função das suas perdas relacionadas com as pescas, é que justamente Portugal tem perdas com o Brexit na área do comércio e não tem perdas diretas por causa do Brexit na área das pescas. Pode vir a ter e tem um interesse específico, mas é um interesse específico na negociação trilateral União Europeia-Reino Unido-Noruega e na negociação bilateral União Europeia-Noruega. O Sr. Deputado Pedro Slava Vasconcelos pergunta-me se a nossa preocupação com o Estado de Direito se resumirá, estou a aligeirar para ser mais rápido, se resumirá à Conferência de Abril. Não. Nós temos dois processos em curso que faz parte do programa da nossa presidência realizar. O primeiro é a análise aprofundada da situação do Estado de Direito em 5 Estados-membros da União Europeia, o segundo grupo de 5 por ordem alfabética, mete Espanha, Alemanha, França, Irlanda, Dinamarca. E temos o processo em curso, os dois processos abertos ao abrigo do artigo 7º, competindo-nos a nós realizar as audições, queremos realizar presencialmente nos casos, nos processos abertos à Hungria e à Polónia. A Sra. Deputada Carla Borges pergunta-me sobre o apoio ao setor cultural e artístico. Estou certo que a Sra. Ministra da Cultura já o apresentou por várias vezes nesta Assembleia, mas há um apoio específico ao abrigo do Programa de Estabilidade e do PES, do programa que foi apresentado em meados do ano passado e que, aliás, motivou o orçamento suplementar. Há apoios específicos do âmbito do quadro financeiro plurianual. Senhora Deputada Carla Borges tem a informação relativa a esse tipo de apoios, não só os apoios que as atividades culturais beneficiam por serem atividades económicas, como o apoio específico à dimensão artística e cultural das atividades culturais. Finalmente, Senhora Deputada Isabel Neto, nós, ao nível do Conselho, já conseguimos superar o impasse que havia na Conferência sobre o Futuro da Europa e, portanto, o Conselho já deu acordo à proposta da Presidência para, em vez de ter uma Presidência unipessoal, ter uma Presidência tripartida e institucional. E, portanto, a Presidência, o Conselho que propõe é que a Presidência da Conferência sobre o Futuro da Europa seja assumida pelo Presidente do Conselho, a Presidente da Comissão e o Presidente do Parlamento Europeu. Vamos ver agora se as outras instituições concordam e se pode assinar-se o acordo interinstitucional sobre a governação da Conferência sobre o Futuro da Europa. E acolhemos, sabemos da apresentação pelo Grupo Parlamentar do PS de uma proposta de resolução na Assembleia da República para reforçar a participação dos Parlamentos Nacionais, parece-nos bem, e em particular das Comissões de Assuntos Europeus e do mecanismo COSAC. Mesmo na qualidade de observadores, a apresentação de propostas, a participação nos trabalhos, tudo isso enriquecerá a conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com esta sua intervenção final, concluímos esta nossa reunião, que creio que foi bastante participada e esclarecedora, e resta-me, por isso, agradecer a presença e a participação de todos e, de uma forma muito especial, ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, que, tendo ficado silenciosa, sei que esteve a acompanhar esta nossa reunião com toda a atenção. Caros colegas, portanto, está concluída esta primeira parte. Temos ainda uma segunda parte, que se presume que será muito breve. Iremos dar, portanto, sequência aos nossos trabalhos de imediato. Eu acho que era melhor não fazer intervalo, senhora. Portanto, não é? Portanto, quem tenha alguma necessidade mais imperiosa pode ausentar-se momentaneamente. Mas eu daria... Senhor Ministro, muito obrigado. Muito obrigado. Daria de imediato, então, sequência à nossa reunião, entrando na parte 2, que tem um ponto 1 de informação. Dou então início à nossa reunião, parte 2, tem o seu ponto 1, que é um ponto de informações, relativamente ao qual eu pessoalmente não tenho nenhuma informação especial a prestar-vos. Não sei se algum dos colegas quer partilhar connosco alguma informação que considere útil. Se não for o caso, passaria imediatamente ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho relativo ao escrutínio das iniciativas europeias. De acordo com as iniciativas que esta semana estiveram no pipeline europeu, a proposta que nos é feita é apenas das 4 iniciativas que foram referenciadas, apenas dar conhecimento às comissões respectivas. Portanto, não é matéria que pareçam suscitar ou justificar um escrutínio mais apertado. E, portanto, eu ponho à consideração da Comissão se valida a proposta do Grupo de Trabalho, que foi aprovada por unanimidade, no sentido destas 4 iniciativas serem comunicadas às comissões respectivas. Portanto, se alguém vota contra, faz favor de levantar o braço, se alguém se abstém, portanto, considera-se aprovada. E passaria assim ao ponto 3. Mas, uma vez que nele deveria intervir a senhora deputada Isabel Onete, que teve de se ausentar momentaneamente, se estivessem de acordo, passaria ao ponto 4 e discutiríamos o ponto 3 depois. O ponto 4 tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito desta Comissão e no âmbito também do escrutínio de iniciativas europeias. Trata-se da apresentação de 2 pareceres, de que é a autora a senhora deputada Edith Estrela, que tenha alguma relação entre eles e que eu proporia assim que a senhora deputada procedesse à apresentação conjunta. Podíamos igualmente fazer a discussão conjunta e naturalmente que votaríamos cada um deles no final. Se a senhora deputada Edith Estrela estiver de acordo, eu dar-lhe-ia de imediato a palavra.
Bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A todos cumprimento e, obviamente, que estou de acordo com a metodologia indicada pelo Sr. Presidente. E, por isso, começo, então, por apresentar a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao reforço do papel da Agência Europeia de Medicamentos em matéria de preparação e gestão de crises no que diz respeito aos medicamentos e dispositivos médicos. Portanto, como é óbvio, o objetivo desta iniciativa é reforçar o papel da Agência Europeia de Medicamentos. E a este propósito cito a Presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O nosso objetivo é proteger a saúde de todos os cidadãos europeus. A pandemia de coronavírus salientou a necessidade de uma maior coordenação na União Europeia, de sistemas de saúde mais resilientes e de uma melhor preparação para crises futuras. Fim de citação. A crise pandémica veio evidenciar as limitações da capacidade da União Europeia para coordenar e desenvolver um trabalho eficaz e eficiente que permitisse garantir a disponibilidade de medicamentos, de dispositivos médicos, bem como de facilitar o seu desenvolvimento. Estas limitações foram sentidas na ausência de um mecanismo estruturado para monitorizar e resolver rapidamente a escassez de tais produtos. Durante a crise atual, foi necessário encontrar soluções pontuais para obviar o risco de escassez de medicamentos e de dispositivos médicos. O funcionamento destes mecanismos durante a emergência foi possível através de acordos ad hoc entre os intervenientes, designadamente a Comissão, a Agência e os Estados-membros. Para que estas soluções se tornem eficientes e previsíveis, tornou-se evidente a necessidade de criar um quadro jurídico claramente definido em que as funções e obrigações respectivas dos diferentes intervenientes sejam clarificadas e solidamente fixadas. E por isso é proposto nesta iniciativa complementar e desenvolver as tarefas essenciais já atribuídas à EMA, nomeadamente prestar aconselhamento científico e avaliar a qualidade, a segurança e a eficácia dos medicamentos no âmbito do seu processo de autorização e assim responder com eficácia a emergências de saúde pública. Em termos globais, a proposta visa assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana, reforçando a capacidade da União para gerir e responder a emergências de saúde pública que tenham impacto nos medicamentos e dispositivos médicos e contribuir para assegurar o bom funcionamento do mercado interno no que respeita a esses produtos durante as emergências de saúde pública. Ou seja, com a pandemia Covid-19, exacerbou-se o problema de escassez de certos medicamentos considerados essenciais para enfrentar uma epidemia e evidenciou as limitações estruturais da capacidade da União Europeia de reagir de forma célere e eficaz a tais desafios, como obviamente se pretende. Essa capacidade foi seriamente dificultada pela ausência de um quadro jurídico claramente definido para gerir a resposta à pandemia. E por isso, esta minha iniciativa visa dar resposta e colmatar as dificuldades sentidas e aperfeiçoar a resposta da União Europeia no domínio da saúde pública. Portanto, tendo em conta o exposto, proponho que a Comissão de Assuntos Europeus aprove o seguinte parecer: a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. E, ponto 2, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada. Passo agora ao segundo parecer, que é sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que cria o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Recordo que este centro foi criado em 2005 e que é a agência da União Europeia que tem como responsabilidade de reforçar as defesas da Europa em relação às doenças infecciosas. A presente proposta de regulamento tem como objetivo central, portanto, reforçar precisamente o papel do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças em termos de vigilância, preparação, alerta rápido e resposta no âmbito de um quadro reforçado da segurança da saúde da União Europeia. Como afirmou também a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estamos a mudar a forma de lidar com as ameaças sanitárias transfronteiriças e criar, acrescento eu, uma união para a saúde, como há pouco sublinhou o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Portanto, esta iniciativa faz parte de um pacote de medidas, já foi referido pelo Sr. Presidente da Comissão, e no parecer que acabei de apresentar há pouco, assim, o demonstra, e que se justificam precisamente este reforço das capacidades das diferentes agências, justificam-se no atual contexto de pandemia. Mas importa também sublinhar que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, assim como a Agência Europeia dos Medicamentos, tem estado na linha da frente da atuação da União Europeia para combater a pandemia Covid-19, e isto desde o início. A crise pandémica também demonstrou que ambas as agências poderiam ser reforçadas e dotadas de mandatos mais sólidos para melhor proteger os cidadãos europeus e combater as ameaças sanitárias transfronteiriças futuras. Portanto, não é apenas acautelar o presente, mas é também prevenir o futuro. E por isso, o reforço do mandato deste centro irá permitir apoiar a Comissão e os Estados-membros nos seguintes domínios. Em primeiro lugar, a vigilância epidemiológica através de sistemas integrados que permitam a vigilância em tempo real. Em segundo lugar, planeamento de preparação e resposta, informação e auditoria. Em terceiro lugar, apresentação de recomendações e opções não vinculativas para a gestão dos riscos. Em quarto lugar, capacidade de monitorização, de mobilização e destacamento do Grupo de Trabalho da União Europeia para a Saúde, a fim de apoiar a resposta local nos Estados-membros. Em quinto e por último, criação de uma rede de laboratórios de referência da União Europeia e de uma rede para substâncias de origem humana. Como é do conhecimento desta Comissão, a presente iniciativa, tal como a anterior, também foram ambas enviadas para a Comissão de Saúde, que as analisou e aprovou os respectivos relatórios, que fazem parte dos pareceres respectivos destes dois meus pareceres Tendo em conta o exposto, proponho também que a Comissão dos Assuntos Europeus aprove este parecer, reconhecendo que respeita o princípio da subsidiariedade e que, em relação a esta iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. E terminei, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela, pela elaboração do relatório e pela apresentação tão objetiva que acaba de fazer. Esta é, sem dúvida, uma matéria, talvez, das poucas positivas que resultam da Covid, isto é, o fortalecimento das políticas europeias no que à saúde diz respeito. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende pronunciar-se, apesar de me parecer ser uma matéria onde é muito difícil encontrar diferenças de pontos de vista. E também a pressão do tempo, segundo o Sr. Deputado Bruno Dias. Não havendo, então, pedidos de intervenção, ponho à votação, em primeiro lugar, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reforço do papel da Agência Europeia do Medicamento. Pergunto quem vota contra, faz favor de levantar o braço, ou de se manifestar através do chat. Quem se abstém? Uma abstenção, o grupo parlamentar do PCP, os restantes, portanto, foi aprovado por maioria, com uma abstenção, se por acaso não foram registadas outras. Não é o caso. Passo então à votação da segunda parecer, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que cria o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Pergunto quem vota contra, faz favor de se manifestar. Sr. Deputado Bruno Dias. Quem se abstém? Não tenho indicação de abstenção, portanto foi aprovado por maioria com um voto contra e renovo os meus agradecimentos à Sra. Deputada Edith Estrela pelo trabalho realizado. Sim, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para indicar que entregaremos oportunamente uma declaração de voto sobre estas duas votações.
Retornamos ao ponto 3, uma vez que se trata da indicação de um autor de parecer cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PS. Pergunta à senhora coordenadora se está em condições de proceder à indicação.
Sr. Presidente, ainda hoje faço chegar à Comissão o nome, está bem? Ainda hoje. Obrigada.
Que a nossa próxima reunião será na hora e no dia regimental na próxima semana. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para perguntar para pedir uma informação relativamente a esta próxima reunião de terça-feira. Queria saber se existe informação neste momento relativamente a algum pedido de debate de projetos de resolução, de alguma outra matéria extra, estas questões que normalmente tratamos, pareceres, etc., tendo em conta até que há outros trabalhos parlamentares e vai ser difícil gerir as agendas, queria só colocar se é possível essa informação.
O projeto de ordem de trabalhos, que não é ainda definitivo, mas que não andará muito longe da. Portanto, teremos, para além da discussão e votação de alguns destes parceiros decorrentes do escrutínio, que por força do calendário terão mesmo de ser discutidos, em princípio haverá a discussão de um projeto de resolução da autoria da deputada independente, não é, Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo que assegure a adoção de mecanismos de transparência no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia. Portanto, já foi distribuído este projeto de resolução, já esteve agendado, a pedido da autora foi postergado, e tenho ainda informação, esta informal, que
entrou um projeto de resolução, não sei se já entrou do grupo do Partido Socialista, relativamente à conferência sobre o futuro da Europa, ainda não creio que...
Ainda não baixou. E o projeto de resolução é do PAN, não é da
deputada... Ah, peço desculpa, o projeto de resolução a que fiz referência antes é do PAN e não da senhora deputada independente. Mas, portanto, em princípio, teremos este projeto de resolução e o projeto de resolução do grupo parlamentar do PS. Sim, sim, e há também um... Sim, mas isso está no conjunto de outros relatórios, não é? Pronto, muito bem. Então teremos relatórios, em princípio, um conjunto de relatórios e estes dois projetos de resolução. Portanto, dou assim por concluído o ponto 5º, outros assuntos, e passaria ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da ata número 63, de 9 de fevereiro. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer relativamente a esta ata. Se não for o caso, ponho à votação. Portanto, quem vota contra, vai levantar o braço ou manifestar-se pelo chat. Quem se abstém, portanto, a ata foi aprovada por unanimidade e, assim sendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos, aos nossos serviços também, e até terça-feira. Sim, sim, claro. Então isto é vosso.
Sim. Chegaram estes livros.
Espera aí, quem é que teve a amabilidade de mandar?
Fizemos.